Fire, fire, e falhará. Fire, fire, e...
Ao vivato! O Brasil, ziu, ziu, ziu. Brasil, ziu, 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 ziu.
Cara, esse layout, velho. Que coisa maravilhosa. Eu tô ouvindo ele aqui na Twitch, velho. Cruzeirão do Antigo. Rasposão do Antigo Testamento é simplesmente a melhor coisa do mundo. E se achou o pior galo doido possível, cara.
Sim, eu tenho. O galo doido do Velho Testamento não é tão legal quanto o raposão do Velho Testamento. Mas dá um.
Mano do céu, cara, isso aqui tá maravilhoso, cara. Porra, cara, nós vamos ser a versão do mundo bizarro da Itatiaia, da turma do bate-bola, né, cara? Nós vamos ser a turma do bate-bolo, tá ligado, cara? No final do dia, a punheta rola. É a turma do bate-bolo. Mais que amigas, friends. E se toca agora. Chegou agora a turma do bate-bolo. Bolas na boca, o programa que não tem medo de cair com a boca nas bolas.
Exatamente.
Fazer a verdade. O futebol brasileiro.
A verdade prevalecerá. Porque é como dizem, né? É como dizem. O cara pra falar, pô, eu sei jogar bola, sacou? Eu curto jogar bola. Então você tem que ter bola no pé. A gente gosta de falar de futebol. Então...
Exatamente. Foi meu pitch pro mordente. Foi meu pitch pro mordente. Eu falei assim, ó. Quando a gente tava pensando aqui, eu falei, cara, pensa aqui comigo. Né? Nós vamos falar o quê? Futebol.
Sim.
Nós vamos falar de futebol? Não, nós vamos falar de várias coisas. Acaba falando de outros esportes. São várias bolas. E nós vamos falar com o quê? Com a nossa boca. Então as bolas estão na boca. Bolas na boca.
Exatamente.
O mordente simplesmente foi vendido.
Vendido instantaneamente.
Instantaneamente pelo melhor pitch. Então tá começando aqui, cara, aquilo que já é o maior programa de futebol da TV brasileira.
Sim.
E do YouTube brasileiro.
Sim.
Né? Eu sei que a Cazé TV tá chegando a 10 milhões e 500 mil inscritos, né? Mas a Cazé TV tem muito a evoluir para chegar, né, no nível de bolas na boca.
No nível de retidão e profissionalismo que a gente tem aqui no Bolas na Boca.
A nossa ideia é ser uma mistura de Fofox Esportes com RuPaul Drag Race, né, cara? Então você... Duas malucas, uma gritando com a outra o tempo todo de forma convoluta e confusa, tá? Essa é a ideia do programa. Cara, eu sei que você tava aí preparando uma pauta, você trouxe uma pauta muito boa. Eu trouxe uma pauta surpresa.
Você trouxe uma pauta... Uma quarta pauta surpresa secreta.
Uma pauta surpresa secreta, que a gente vai deixar mais pra frente. E eu queria propor uma segunda pauta para além da sua pauta.
Aham.
Uhum. Né? Pra quem não sabe, né? O Mordente propôs uma pauta genial, que é a montagem da seleção brasileira pós-Tite / Diniz.
Sim.
Atual Dorival, né? Eu vou trazer a pauta secreta, que tem tudo a ver com isso, então eu gostaria muito que a minha pauta secreta viesse logo antes, porque ela tem tudo a ver com a seleção brasileira.
Eu acho perfeito.
Que a pauta secreta tem tudo a ver com a seleção brasileira.
Acho justo.
Né? E eu acho que como nós somos representantes do raposão do Antigo Testamento, que eu ouso dizer que não somente é meu Deus, como meu pai e meu amante.
Sim. E sua, né? Aesthetic.
E minha aesthetic, né? Como também, né, você representa o verdadeiro galão da massa.
Sim, o galo, né? O galo entre parênteses, old. Como diz. Como, você como um bom metaleiro entende o valor de quando a coisa tem o old entre parênteses.
Cara, né? Que é o true raw galo, né, cara?
Exatamente.
Né? E mais do que isso, né? O galo doido, entre parênteses, medical disease, né, cara? Porque...
Sim.
O Chernogalo, cara. Adorei. O malungo... O chat é maravilhoso.
Chernogalo.
Tá? Nós estamos aqui com o Chernogalo. Tá? E eu acho que a gente devia começar, cara, dando o nosso verdadeiro contributo pro futebol brasileiro, que é a gente falar de Minas, que é a gente falar do que a gente entende, do Galo e do Cruzeiro.
Sim.
Nós estamos aí no período de janela, né? O Galo trouxe o Scarpinha. Eu achei que foi um erro do Cruzeiro não contratar o William Bigode pelo valor emocional.
É, cara, seria o melhor clássico. Esse clássico agora já ia ser o bicho, cara.
Cara, a volta do William Bigode pro Cruzeiro era quase que uma necessidade lógica depois da contratação do Scarpinha.
Sim.
Né? Infelizmente, o William Bigode tá indo pro Santos.
Sim.
Né? O Santos que, inclusive, cara, se tivesse montado o time da segunda divisão na primeira divisão, não estaria na segunda divisão, né?
Cara, tipo, tava, pelo menos tava na A, cara. Não tinha arrumado nada, não. Porque Santos é bagunça. Mas tava na A, com certeza. Tava na A.
Cara, e eu acho um absurdo os dois não estarem na mesma divisão, cara. Porque você imagina isso, cara?
Porra, ia ser...
Cê imagina um encontro em campo de William Bigode e Scarpinha, sim, cara.
Ainda pode acontecer...
O William Bigode passa correndo. Pode acontecer na Copa do Brasil e vai acontecer no Campeonato Paulista.
É no Paulista?
Vai, o Santos não caiu no Paulista, não? Caiu?
Não, mas o Galo não joga o Paulista.
É o Galo, velho. Ele tá no... Porque eu tô pensando no Scarpa no Palmeiras, desculpa.
Ah, tá.
Eu tô pensando no Scarpa no Palmeiras. O Scarpa, pra mim, ainda tá no Palmeiras. Eu esqueci que ele tá no Galo. Tá, vai acontecer... Eu espero que aconteça na Copa do Brasil. Ainda pode acontecer.
Porque eles fizeram o pedido, né, pra entrar na Copa. Porque eles tinham ficado fora, se eu não me engano. Inclusive, além de tudo...
Sim, além de tudo, eles ficaram fora da Copa do Brasil, porque eles foram super mal no Paulista e quase caiu, né? E... Eu não sei se eles conseguiram ou não. Eles conseguiram? Também não vai. Não vai ter na Copa do Brasil.
É. Eles pediram e não sabe se vai liberar.
Porque assim, capaz o Santos que não tá na Copa do Brasil, vírgula, ainda, né?
É. Talvez o tapetão que eles consigam meter seja esse. Tipo assim, pô, dá uma moral, seguinte, nós somos, cara, Santos.
A CBF é uma bagunça do caralho.
Sim, não.
Né? Tanto que, tipo assim, porra, você pensar, cara, que a troca, a mudança de treinador da seleção brasileira acontece porque o cara da CBF, que tinha sido expulso da CBF, volta com uma medida cautelar e já volta demitindo o treinador.
Que ele mesmo trouxe.
Exatamente. Você vê o grau da bagunça que é o rolê, cara.
Cara, bicho, CBF, eu vou te falar, bicho, a AFA da Argentina, também conhecido como a CBF da Argentina,
sim,
conseguiu...
A CBFA, né, a Confederação Brasileira de Futebol da Argentina.
Exatamente, a CBFA conseguiu meio que se ajustar de um jeito pra ganhar a Copa, sacou? Tipo assim, conseguiram alinhar tudo de um jeito que... Porque era uma bagunça, cara. Quando que você viu uma seleção argentina no seu tempo de Copas do Mundo? Quando que você viu uma seleção argentina que você bateu o olho na escalação e falou, vai dar ruim pra eles, velho? Eles não vão dar conta, não. Nunca. Uhum. Nunca. Toda escalação argentina que você vê e fala, caralho, que timaço. Sempre deu bagunça, mesmo jogando bem.
E foi bom você ter puxado esse ponto, cara, pra gente falar da maior injustiça que aconteceu no futebol mundial essa semana, cara.
Ah, sim.
Neste canal, nós defendemos o verdadeiro gaúcho, Ralandinho Gaúcho.
Ralandinho Gaúcho.
Ralandinho Gaúcho, nascido em Osório.
Nascido em Osório, né, em Catas Altas da Noruega.
Isso, disputou as categorias de base pelo Noia, o Novo Hamburgo. Ralandinho Gaúcho, trabalhado na Noia, as categorias de base do Novo Hamburgo. Né, o bebê gigante, exatamente, o maior bebê do mundo.
O bebê jupiteriano.
O bebê jupiteriano do futebol.
Devia,
foi
devia.
Completamente vilipendiado pela premiação mais bizarra de todos os tempos, cara.
Cara,
a FIFA simplesmente... É aquela coisa, né, cara? Falar que a FIFA perdeu a sua credibilidade quando? Em 1960, né? Mas assim... Mas o resto de credibilidade que ainda tinha... No The Best, porque porra, cara, teve ano que você falava assim, pô, o Messi ganhou e o Cristiano Ronaldo também jogou pra caralho, podia ter sido o Cristiano Ronaldo.
Sim.
Aí depois você fala assim, porra, esse ano o justo era o Modric, aí no outro ano os caras deram o prêmio pro Modric sem que o Modric tivesse jogado porra nenhuma, de consolação assim, e aí ficou meio bizarro. Só que essa dessa vez, velho,
foi muito fora de tudo, cara.
Foi muito bizarro, cara. Foi muito bizarro, cara. Que você vê, tipo assim, ah, o goleiro da seleção da FIFA, Courtois, melhor goleiro, Ederson. Porra, decide, meu irmão. Sabe? Tipo, quem ganhou?
É
aquele negócio.
É o famoso, tipo assim, cara, esse aqui é melhor, mas eu gosto desse aqui, saco? Tipo isso.
É tipo isso, cara. É tipo isso, sabe, cara? Eu acho que ninguém explicou o contexto nem o negócio. Os caras não viraram pra ele assim, ó, é o melhor da data tal até a data tal.
É.
Quem que você curte mais? Nós vamos te mandar um book, um white book cheio de gatinhos. Aponta pro mais bonito. Sim. Qual que é teu filho favorito?
Votaram por afinidade, é isso.
Sabe, é isso. Os caras viraram e falaram assim, bicho, tem dois espaços na sua parede. Um vai ser um mural pintado por os gêmeos. O segundo vai ser uma foto 3x4. Você tem dois filhos, qual vai ser qual? A foto 3x4 colada com durex.
Ralandinho no durex, fi.
Sabe?
Hashtag Ralandinho
assim,
no
te amo também, Haaland, com um A só e um R, sacou?
Haaland.
Haaland, com I no final, R e um A só. Pai e mãe te ama também, Haaland, sacou?
Elimar, né? Não é Erling, é Elimar.
Sabe, cara? Tipo assim...
Cara, essa premiação, eu vou te falar, isso aí... É o mesmo... É melindre, cara. É o cara... Não, velho, mas o Messi tem que vir na nossa competição também. Ô, galera, vota no Messi aí pra ele vir na competição. Os caras, lógico, velho, que eu vou tirar o cara do conforto. Se eu tenho a chance... Eu cara, não quero estar assim, tá aqui. Você acha que ele
não,
quer?
Não, e é tudo bizarro, cara. Porque, tipo assim, o Haaland foi o melhor de longe.
Sim.
O Messi tava muito ocupado, estando machucado ou jogando nos Estados Unidos.
Sim. Pior de tudo... É que
e
ele não
o
tá
Mbappé
jogando...
não foi nem o melhor jogador francês da temporada.
Sim.
Não é que o Mbappé não foi um dos três melhores do mundo. O Mbappé não foi o melhor jogador francês da temporada.
Não mesmo.
E o melhor jogador francês da temporada, por mim, não tava nos três, tá ligado?
É verdade.
Porque, tipo assim, pá, quem foi o melhor jogador francês desse período? O Griezmann.
Com certeza.
De longe.
Constantemente esnobado, inclusive.
O Griezmann podia estar nos três? Até podia. Mas o Griezmann devia estar nos cinco.
Sim.
Teve gente que jogou muito mais do que o Griezmann. E assim, venhamos e convenhamos, o Suárez jogou mais que o Messi nesse período, sabe?
Sim. É tipo... Pior de tudo é que o negócio é isso, cara. O Messi tá nos Estados Unidos, beleza. Vamos tentar não desmerecer o futebol deles, por mais difícil que seja, beirando o impossível. Não é só isso, cara. Ele tá jogando no pior time dos Estados Unidos, sacou? É o mais rico, mas é o pior.
Sabe, cara? E assim, velho, né, cara? Velho. E aparentemente, né, cara? Tem vários caras jogando vôlei e cricket, né?
Tipo, não, porque... bom. Os caras ignoraram o... Pra começar, o Griezmann. Que...
Não, ignoraram o Griezmann. Ignoraram o Vini Jr. O Vini Jr. jogou muito.
Puta que pariu. Que isso. Machucou também, mas... antes de machucar e logo depois de voltar, tipo assim, foi como se não tivesse parado, como se não tivesse machucado. Então assim, Vini Júnior ser ignorado, o Rodrygo tá jogando pra caralho, o time não. Do Real Madrid, cara, inclusive aconteceu,
cara,
isso
assim,
pra mim.
Se você pegar, cara, o time do Manchester City, que nem tá tão bem aqui, mas que nesse período tava bem pra caralho porque ganhou tudo.
Sim.
Tem 5, 6 caras no time do Manchester City que estão melhor do que o Mbappé nesse ano.
Sim, tipo isso. Rodri. Ah. Rodri jogou
não,
mais.
Rodri. Cara, o Foden e o De Bruyne, que
Kevin
se revezam no meio de campo, jogaram mais do
cara,
que...
Cara, Kevin De Bruyne não ter levado, não ter chegado um pouquinho ali, cara... Também machucou, também foi prejudicado aí, ficou uma cota
sabe,
fora.
Bernardo Silva jogou mais
jogou
do que
pra caralho, jogou pra caralho. E eu não suporto o Manchester City, cara, mas tipo assim, vai falar o que, sacou? Esse aqui é o negócio. Os caras ficam pensando, ah, não queremos dar mais prêmio pra Manchester City, já ganha tudo. Pra quem que a gente dá, então? Vamos dar pro Messi, que não ganha nada nunca.
Cara, mesmo o Robozão, mesmo o Cristiano Ronaldo na Arábia, jogou mais, tá
jogou,
ligado?
Jogou, jogou. Jogou para um caralho, bicho. O cara tá com 60 anos de idade, meteu 50 gols, velho. Na porra da temporada. Meteu 50 gols, velho. Com 37 cara, anos de idade, 50 gols, velho. Tipo assim...
É um negócio de doido, sabe, cara? Assim, eu não consigo compreender a forma que eles fazem a seleção, porque eles fazem a seleção de uma forma burra.
Sim. Exatamente. Não tem seleção, porque não existe um critério. Tipo assim.
Ah, não, e é aquela coisa, pô, cara, o Messi é um dos maiores de todos os tempos, de longe.
Sim.
Ok.
Fácil.
O Messi é o maior jogador de futebol vivo. É.
Sim.
O Messi não tinha que estar nesse prêmio, velho.
Não.
Porque o Messi já ganhou da Copa, que tudo bem, o Messi ganhou a Copa, porra. Beleza, ganhou o prêmio, show.
E é isso.
E é isso.
Ele, cara, eu acredito que ele próprio não deve aguentar mais essas porra, velho. Primeiro que celebrações de, tipo, premiação...
Não, tanto que ele nem foi, velho.
É, evento...
Ele nem foi, cara.
Pois é, evento, premiação,
porra. E não é que ele não foi, ninguém foi, cara. Fraga, cara, tipo assim, quem que foi? Ninguém. Ninguém foi, cara.
Cara, a FIFA...
Dos três primeiros, ninguém foi, cara. A ficou FIFA... o Henry lá, ai, fulano, não veio não, e fulano, veio não, vem algum jogador de futebol, gente, o Cocito tá no time da limpeza, ah, dá o prêmio pro Cocito.
Manda ele entregar pro Messi lá.
Sabe, velho, é um bagulho
não,
assim.
Não, foi muito, muita bagunça, cara, é muita bagunça. E assim, aquele negócio, cara, a FIFA nunca mais foi a mesma depois de romper com a EA, sacou?
É verdade, é verdade.
É isso.
Eu acho que o erro começa, cara, na hora que a FIFA não cedeu os direitos de graça pro Pro Evolution Soccer. Ali começou o erro.
Exatamente. A partir do momento que você tinha que jogar com o Man Red, não com o Manchester United, sacou? Com o Mersey Red ao invés do Liverpool, sacou? A partir dali, cara, você fala, velho, essa instituição não se importa com o esporte e nem com as pessoas que gostam do esporte. London FC, London Blue...
O London Blue, cara, grande Chelsea, o London Blue, cara, bem lembrado.
Sacou? Tipo assim, você jogar com o craque do Chelsea, Didier Doutra.
Sim. e assim, velho, sabe? O Harry Kane jogou mais.
O Harry Kane jogou, cara, dá muita dosinha do Harry Kane, velho. Tipo assim, ele joga bola demais, eu gosto pra caralho dele, acho ele puta camisa 10, craque, indiscutível. Cara, não ganhou nada no Tottenham. Tipo assim, o Tottenham conseguiu ser mais bagunça que o Atlético e o Cruzeiro em vários momentos cruciais. Demitiu o Mourinho antes de final de Copa da Inglaterra, sacou? Aí o cara vai pro Bayern de Munique e você fala, beleza, porra. Tipo assim, é o outro time que eu imaginava que ele fosse arrebentar. Chega no Bayern de Munique, arrebenta no Bayern de Munique e aí o Bayern Leverkusen tá invicto. Tem 50 jogos que ninguém ganha dos caras, sacou? E tipo assim, corre o risco do cara passar mais um na seca, velho.
Não, é isso, cara.
Isso é a melhor
cara,
coisa
sabe?
Do mundo,
tipo assim,
cara. Por mais que eu goste dele, é muito bom, velho.
Não, e assim, cara, você pensa o período que era o período da votação, o Bellingham tava jogando pelota basca, né?
Sim. Tipo, cadê o Beligol, velho?
Sabe, o Bellingham tinha que estar no top 3 ali fácil, cara.
Nosso,
fácil.
Nosso querido Tamanduá de Nove Línguas.
Sacou? Então assim, velho, é um show de horrores. Mas vamos voltar pro nosso show de horrores aqui.
Sim.
Vamos voltar pro mercado brasileiro de chutebolas, tá? Contratações de Atlético e Cruzeiro.
Sim.
Pra esse ano, tá? Com quem que você quer começar, cara?
Cara, começa com o Cruzeiro, porque... Eu acho que o Cruzeiro fechou mais do que o Galo atual nesses últimos dias, não foi, não?
Coisa, né? O Cruzeiro tenta muita coisa, não tem dinheiro pra nada e mais ou menos, né? Vamos lá, vamos pensar aqui. Né? O Cruzeiro mudou o técnico, né?
Sim.
Começa com uma mudança importante, que é do Larcamon, né? E que eu, cara, sinceramente, me questionei muito por que simplesmente o nosso técnico da base não foi...
Subido.
Não foi subido, sabe? Mas assim, a ideia do Ronaldo é técnico estrangeiro sempre, né? Tanto que você vê que só não foi quando não deu tempo de trazer e a saída do Pepa foi o bagulho mais bizarro e mal explicado do Cruzeiro no ano passado. Eu acho que se eles tivessem mantido o Pepa, o Cruzeiro tinha terminado em 13º e 14º com o pé nas costas e não tinha passado...
O perrengue que passou.
O perrengue louco que passou. Né? O Cruzeiro já tinha fechado com o Zé Ivaldo, né?
Zé Ivaldo que jogou no Atlético Paranaense.
Tava jogando no Atlético Paranaense, né? Foi campeão pelo Cruzeiro em 2022. E o Zé Ivaldo, cara, é aquele becão clássico pra Sim. onde o nariz aponta, é pra lá que a bola vai.
Pé de foice, né? Total.
Mas ele é muito bom, é muito seguro, é muito. É bom de cabeça, cobre bem e tal. Às vezes só é meio lento.
Uhum.
Né? Mas, em compensação, o Cruzeiro também na copinha tá indo bem e o Cruzeiro tem possibilidade de subir, né? É, zagueiro também. Já tem um outro menino que tava no time da base que já começou a entrar no final do ano, que é bom, é muito habilidoso.
Uhum.
Né? E a defesa do Cruzeiro na copinha, eu acho que tomou um gol só até agora, sacou? Então, assim, defensivamente é um time que tem potencial para subir. Né? O grande problema do Cruzeiro no ano passado foi a ausência de atacante. Né?
Sim.
O Cruzeiro não tinha atacante nenhum. O Cruzeiro era o time imune a gols.
Nossa, cara, era um absurdo ver o Cruzeiro jogar, cara. Muito agoniante, velho. Jogo que o Cruzeiro tava jogando bem. Você tipo fala, cara, não, tá com domínio de bola, tá tocando, caindo pra cima.
Tal, e. Né? Então, assim, o Cruzeiro era imune a gol e o Cruzeiro meio que tentou resolver isso de uma forma ou de outra, né? Então, pelo menos três atacantes o Cruzeiro trouxe.
Trouxe.
Né? O Cruzeiro trouxe o Rafa Silva, que foi do time também, né? Da segunda divisão. Que assim. Ô, bicho, né, dado... Vamos ser muito prático e muito direto e muito rasteiro. O Cruzeiro é um time da segunda prateleira do futebol brasileiro hoje.
Sim.
Né, o Cruzeiro é um time que não entra nem pra disputar Libertadores. O Cruzeiro é um time que entra pra melhorar a posição dele na Sul-Americana.
Sim.
Eu acho que o Cruzeiro, assim, se reforça pra tentar ficar na primeira página da tabela.
Tipo?
Tá, então assim, o Rafa Silva é um gênio do futebol, um puta atacante. Não. Mas, porra, melhor do que o papagaio e do que tava rolando no ano passado, é plausível.
Ah, isso com certeza. É upgrade.
É plausível. Então, assim, pra mim, eu não acho que ele vai ser o cara pra ser titular. Eu acho que ele vem pra compor elenco.
Sim. Né?
E aí os dois que têm chance de titularidade de verdade é o Veron e o Dineno, né?
Veron? Gabriel Veron?
Gabriel Veron. Gabriel Veron assinou. Chegou por empréstimo do Porto, né? E assim, o Gabriel Veron é um menino que foi muito bem na seleção de base, né? Teve altos momentos fora.
Sim, ele jogou
no
Palmeiras também, não jogou?
Jogou. E assim, é um cara que tinha todo um potencial e ele não se deu bem lá na Europa.
Uhum.
Dizem que o problema dele lá foi disciplinar.
Uhum.
Né? Foi doideira e putaria.
É, mas né? A gente sabe então, como assim, é que é europeu também. Então...
E o europeu também é um pau no cu do caralho. Então Sim. a gente não sabe até que ponto a culpa é dele, até que ponto a culpa é da Europa.
Exatamente.
Né? Até que ponto é a cachaça e até que ponto é a ausência da cachaça.
Exatamente.
Né?
Então, os ovos moles, javeiro, talvez.
Né? Então, assim, como ele tava no Porto, o problema foi a francesinha. A culpa da francesinha.
Não parava de comer francesinha.
Né? Então, assim, o cara é um cara que, tipo assim, tem potencial, mas sei lá. E pra mim, cara, o melhor cara que chegou, que é o Juan Dineno, é aquela coisa. Uma coisa é o cara se adaptar no futebol mexicano, outra coisa é o cara se adaptar no futebol brasileiro.
Tem diferença demais. Campeonato mexicano é uma porradaria, uma loucura. Porque é um mix. É um mix de é tipo assim, as torcidas... E o clima é de futebol de alto nível e o futebol propriamente dito, o nível é muito baixo.
Né, o Veron já chegou também machucando, já tá no DM.
Porra, sério?
Sério, tá no DM. O Cruzeiro tá com 7 jogadores no DM.
Porra, bicho.
Né, e assim, eu espero sinceramente, cara, que uma das melhores contratações do Cruzeiro pra esse ano é a volta do Ramiro. O Ramiro é um volante muito bom. O Cruzeiro tava no começo do ano. Tanto que as 6, 8 primeiro rodada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro foi muito boa, foi surpreendente. O Cruzeiro tava no G4, ninguém esperava e tal.
Caralho.
Todo mundo sabia que ia cair, mas aí começou a machucar, aí teve todo aquele esquema das apostas também, né, que foi foda, né, perdeu o jogador ali naquele esquemão bizarro das apostas, o Ramiro machucou e as coisas foram degringolando. Né, o Cruzeiro trouxe o Lucas Romero de volta.
Romero
não é nenhum gênio do futebol, mas é um cara com uma garra. É muito argentino, né? É o jogador argentino clássico, assim.
Sim.
É o jogador argentino mediano, sabe? É o volante argentino mediano.
É, catimbeiro, catimbeiro, raçudo, pouca classe e bem organizado, provavelmente.
Né? Então, assim, o que falta pro Cruzeiro? Falta alguém pra organizar o meio de campo. O Cruzeiro tem 52 volantes.
Né? Se for pensar, o Cruzeiro tem o Machado, tem o Lucas Silva, tem o Romero, tem o Ramiro. E quem que lança? Ninguém.
É, todos eles compartilham, né, o mesmo cérebro, basicamente.
É isso. Então,
pra fazer
assim,
funcionar tem que ter todos.
É, o Cruzeiro tem a coletividade Borg no meio de campo.
Tem que organizar no 2-6-2. Como é que é? 2-6-2. É tipo isso.
E agora tá negociando com o Douglas Costa, né, cara?
Ai,
Douglas,
sério?
Costa é aquela coisa, né, cara? Assim.
Nossa.
Douglas Costa o Douglas Costa teve boas fases em alguns times. O Douglas Costa teve uma boa fase no Bayern. O Douglas Costa teve uma boa fase
na Juventus.
Mas
não,
é isso.
Não tô falando que ele não é bola, não. Tipo assim, no tempo e nos momentos que o Douglas Costa jogou, ele jogou demais. É, mas assim, saca? É diferente você pegar um... Tipo assim, um cara do calibre de bola dele é sempre bom você ter no seu time. Um cara do calibre de cara dele, talvez não, sacou?
Então é tipo isso. E sinceramente, cara, o Cruzeiro não tem grana pra competir com ninguém, tá ligado? O Bahia, minha porra, se der a louca e os caras falar, joga uma grana aí, toma, tá ligado? Porra, velho, vamos pensar, cara, o Cruzeiro tomou um chapéu no meio de campo pro Vila Nova, né, cara?
Tomou, velho.
Sabe, cara, o Cruzeiro é o time que tomou um chapéu do meio campista de 36 anos de idade pro Vila Nova.
Foi.
É, eu, então, assim,
eu vi esse dia. Eu tava lá, eu vi esse dia.
Sabe, eu tenho a mais absoluta e renitente certeza que vai ter ninguém, tá ligado?
Sim.
Então, assim, o Cruzeiro manteve, né? Manteve o Japa, manteve o William, né? O que eu acho que manter o William é até uma pena, porque eu acho o Kaique mais lateral do que ele, tá ligado?
Sim.
Eu acho o Kaique muito mais lateral do que ele. O William é um cara que tava valorizado, era um cara bom de vender e pegar mais gente, sabe? Então, assim, é isso, cara. O Cruzeiro, por enquanto, é isso aí. É, e o Cruzeiro teve saída pra caralho. Várias saídas boas e outras saídas que a gente espera que aconteçam, que ainda não aconteceram, né? Então, assim, o Cruzeiro, né, manteve o seu pior zagueiro. Né? Pra você pensar, cara, o Castan da segunda divisão, o Castan da Shopee, era o nosso melhor zagueiro, né, cara?
Uhum.
E o Cruzeiro, que é uma coisa que eu não entendo, cara, perdeu o Castan pra deixar o Castan assinar com o Sport pra jogar a Série B, velho.
Nossa, cara.
Cara, o Luciano Castan foi titular em 36 dos 38 jogos do Cruzeiro. E os dois que ele não foi titular, ele não tava sequer machucado, ele tava suspenso, velho.
Sim.
Então, assim, ele é um cara que é muito pouco suspenso. Você pensar, um zagueiro num campeonato de 38 rodadas, só ser suspenso pro cartão em duas, cara, é bom, tá ligado?
É, então, muito assim, bom, tá louco?
É um cara que não machuca, é um cara que tem experiência. Aí eu fico pensando assim, porra, cara, vai ter o Zé Ivaldo. Se tivesse mantido o Castan, podia subir com o Pedrão de boa. Porque o Pedrão é um puta zagueiro. Pedrão da base é um puta zagueiro, sacou? Porque aí tinha os caras pra dar experiência pro cara e tal, né? Pro cara pegar rodagem. O Cruzeiro se livrou, né, do Nicão, que foi ótimo.
Sim.
Né? Aparentemente tá tendo uma consulta do Internacional pelo Wesley e eu não sei quanto que o Wesley recebe, mas eu tô disposto a pagar um pouco pro Internacional levar, tá?
Pode levar. Vai nessa.
Por mim, leva. Né? E o Cruzeiro levou o chapéuzão lá do Bruno Rodrigues, né, cara? Então... Mas o Bruno Rodrigues a gente sabia que não ia ficar de jeito nenhum. Então, assim, pra mim não é surpresa nenhuma. Né? O Fortaleza viu que ele cometeu um erro ao emprestar o Jussa, né, cara?
Sim.
O Vojvoda de bobo não tem nada, né? Inclusive o Vojvoda é um puta técnico.
Lindo técnico, gosto muito dele também.
Né? Então o Jussa foi embora, né? O Cruzeiro fez mais uma contratação que eu esqueci de falar... Que o Cruzeiro contratou o... Como é que ele chama, gente? Léo o quê? Léo Aragão? Léo Aragão, que já foi goleiro do Bragantino.
Tô ligado.
E assim, cara, eu vou ser muito sincero com você, cara. Eu acho o nosso goleiro muito ruim, cara. Muito ruim, cara.
O goleiro do Cruzeiro é o Rafael Cabral ainda?
É o Cabral. Sabe o que eu falo do Cabral, cara? O Cabral é genial, é um excelente goleiro, mas o braço dele é curto.
Ele é bracinho, cara. Ele é... O povo fala mão de alface, é meio mão de patins.
Ele não é mão de alface, cara. Ele é braço de tiranossauro, cara.
Braço de tiranossauro.
Ele é braço de tiranossauro, cara. Tem várias bolas que ele pula certo, mas o braço dele não chega lá, cara. É igual o André que a gente tinha contratado do Internacional, tá ligado, cara? Horrível.
Porra, cara, tem goleiro que... Não, e é o mínimo, cara. Pelo amor de Deus, o cara horaciado. E eu vi alguns jogos do Cruzeiro na última temporada. E ele realmente zero segurança, cara. Ele não passa segurança nenhuma.
Sabe, então assim, ele defende umas muito difíceis, aí toma um gol com a bola do lado, porque o braço não chegou, sacou? Então assim, é foda, cara. É foda, cara. Eu vou ser muito sincero com você, cara. Meu sonho de consumo de goleiro no Brasil, cara, era o Cruzeiro tirar o Tadeu do Goiás, cara.
Tadeu é um goleirão. Tadeu é um goleiraço, cara.
E eu vou ser sincero com você, cara. Eu acho o Tadeu melhor do que o Ferri, cara. Eu não entendo os caras convocar o Ferri e não convocar o Tadeu, cara. O Tadeu é o cara que faz milagre todo jogo, cara. Você não tem um jogo do maluco.
Porra,
que ele bate pra caralho.
Ano passado, eu não vou lembrar se foi turno ou retorno. O maluco virou o Neuer contra o Galo, velho. Toma no cu, bicho. Eu fiquei puto pra caralho. Toda vez, velho.
Não, os caras estão falando, o Goiás pediu 35 milhões de real no cara. Vale, velho?
Vale.
A gente só não tem o dinheiro, tá ligado?
O Tadeu...
A gente só não tem o dinheiro, cara.
O Tadeu é...
Eu não tô falando que o Tadeu é barato, eu não tô falando que o Goiás... E eu não acho que o Goiás pediu errado, não, cara. Eu tô falando que meu sonho de consumo é que a gente tivesse esse dinheiro e contratasse o cara, tá ligado?
Sim.
Porque eu acho o maluco absurdo, cara. E é bizarro, cara, porque ele é um goleiro baixo, velho.
Pois é. O Tadeu não é super alto, né?
Não, ele não tem 1,90m. O Tadeu, assim, pros padrões de hoje...
Ele é baixinho.
Ele é baixo, cara.
Olha, 31 anos, cara, é um cara que entrega fácil aí, 6 anos de bola, tranquilo, sacou?
Goleiro hoje joga até 55, só. Olha o Fábio, velho.
Sim. Olha o Fábio, campeão da Libertadores, porra. Campeão da Libertadores.
Sacou? O Fábio sempre senta na primeira cadeira do avião porque ele é cidadão da terceira idade, porra.
Sim.
Daí, campeão da Libertadores.
Pois é. E os caras não pagavam. Pô, eu pagava 35 milhões de real no Tadeu fácil. Se eu, como atleticano, não precisasse, porque, pelo amor de Deus, Galão tem Evershow, jamais pode ser reclamado.
Tipo ele melhorou assim. Demais, né, cara, na segunda... Cara, aquela coisa, né, o time do Galo inteiro melhorou demais, o time do Galo inteiro saiu de uma draga bizarra, porque
sim.
O período de adaptação do Filipão foi horroroso.
Foi. Foi muito, muito, muito.
E eu,
muito...
sinceramente, cara, bato muito a palma pra diretoria do Atlético que tancou aquilo até a coisa se ajeitar, cara.
Sim.
Porque quando chegou no sétimo jogo sem vitória, eu falei, cara, eles vão demitir e vai ficar uma...
Vai virar loucura. Tudo de novo. Mas...
Então, assim, parabéns à diretoria do Atlético, que teve uma esperança que ninguém tinha, cara. Cara, se qualquer pessoa virar e falar que depois daqueles 7 primeiros jogos do Galo com o Filipão, alguém acreditasse que o Atlético ia chegar nas últimas rodadas disputando o título, velho. Ninguém, cara. Nem os atleticanos, nem os caras que ficam escarificando, eu acredito na testa em todo jogo. Sacou? Ninguém.
O maluco
ninguém
já tá
acreditava com... mais.
Ali. O maluco já tá com o queloide igual bordado de boné da NBA, né?
Exatamente, sacou?
Mas é verdade, cara. Eu não botava a menor fé que o Galo fosse arrumar qualquer coisa. Apesar de ter ficado feliz quando o Filipão chegou, eu já imaginava, bom, tipo assim, vai ser massa porque o Filipão é vencedor pra caralho. É cobra véia, sacou? Tipo assim, manja das putaria. Mas vai saber como é que tá o clima lá dentro pro cara prosperar, pro cara crescer, sacou? E ainda bem que deram mais do que 7 jogos pra ele. E, porra, cara, nossa, o segundo turno do Galo foi tão... Nossa, eu tava igual um animal aqui, cara.
Não, e assim, né, cara? Puta, a SAF do Galo é a SAF mais safada de todas, puta, né? Cara. Que os caras meteram o esquema de pirâmide pra fazer dívida com eles mesmos e comprar o bagulho e fingir que a dívida não existe. É o maior loophole de contabilidade da história da galáxia, tá ligado?
É 100% trollface, cara. É tipo aqueles memes do trollface.
O Joe Ponzi original, não é o nosso Joe Ponzi. O original Joe Ponzi teria vergonha de participar do esquema do Atlético, tá ligado?
Ou ele ia falar, porra, queria ter pensado nisso. Podia, é tipo ter, isso, podia ter feito isso com o New York Giants.
Sabe, o Joe Ponce original não teria... Cara, Enazir não teria coragem de participar do esquema do Atlético ali pra montar aquela SAF. Sacou?
Ai, ai. Ao invés de cantar E.O. o Galo é o Terror, canta Enazir. Sei lá, cara. Tipo...
Sacou? Mas assim, enfim, né, deu certo pra caralho. E o segundo semestre do Galo começou pavoroso e terminou assustador, né, cara?
Sim, tipo, foi muito doido.
Foi um negócio, assim, assustador, né? E... Porra, já cobrimos o Cruzeirão cabeludo aqui?
Sim.
Vamos falar de Clube Atlético Mineiro, cara?
Galão da Márcia?
Vamos falar de Galão da Márcia? Vamos falar de Agora Só Basta Rezar Scarpinha?
Agora é rezar Scarpinha.
Né? Porque assim, né? É aquela coisa, cara. Ele é um jogador maravilhoso.
Eu gosto
dele. Joga tão bem quanto ele investe mal, né, cara? Dá pra falar isso do Scarpa, né?
Sim, sim. Ele a gente pode falar. É...
Tudo, né, cara? É porque o Scarpa foi o auge do foi mal, tava doidão, né, cara? Porque o Scarpa era o cara que aparecia fazendo cubo mágico, lendo Hemingway, né? Aprendendo javanês. Pra dar escultura. Trote no Omegle, né, cara?
aprendendo a tocar... Como é que é? A tocar tambor de metal, né? Steel drum.
É, tipo isso, sacou? Cara, mandaram simplesmente a melhor coisa aqui, cara. A SAF do Galo é a Enasaf, cara.
Enasaf.
É isso. A Enasaf. Né? Começa pesado, né, cara? O Galo, tipo assim, é um cara... E assim, velho, o Atlético é um time, cara, que não precisa de fazer muitas contratações porque é um time montado, né?
Sim.
A grande transição, na real, foi ano retrasado, né?
Sim.
A transição, a mudança bruta de elenco do Atlético foi 2022.
Sim.
Né? Então, assim, em 2023 o Atlético se ajustou, né, trouxe o Scarpa.
Sim.
Né, que, porra, meteu 5 milhões de euros no Scarpa ali, né, e assim, eu acho que o Bernard chega na metade do ano.
Eu espero que o Bernard chegue na metade do ano. Eu não sou, eu infelizmente eu acho que não, mas eu quero que sim.
Eu acho que o Bernard chega na metade do ano e eu vou te falar qual que é a minha teoria. A minha teoria é o seguinte: esse ano tem Copa América.
Certo.
O Atlético vai perder gente pra caralho pra Copa América.
Vai.
Né? Então, assim, times como Atlético, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e tal, você já sabe que esses times vão perder gente pra caralho pra Copa América. Né? Então, eu acho que. E a Copa América vai chegar ali mais ou menos junto com a janela do meio de ano. A janela de meio de ano é a janela principal, porque é a janela europeia. E muitas negociações que estão sendo feitas agora, não estão sendo feitas agora pra fazer agora. Eu acho que tem muita negociação que vai estar sendo feita agora pra galera chegar no meio do ano.
Entendi.
Né? Então, assim... E o Bernard é aquela coisa, né, cara? O Filipão adora o Bernard, né? Alegria nas pernas, deu super certo lá na Copa, né? A gente sabe.
Deixa o Filipão em paz.
Ah, e...
Se o Calil fosse presidente da CBF nessa época, tinha apagado as luzes do estádio.
Que isso, meu filho. No terceiro gol apagava as luzes e não acontecia nada, cara. E era 2 horas da tarde, cara.
Que isso. Botava a microfonia pra tocar nos PA lá. Falou, galera, nós vamos ter que evacuar o estádio. Sacou?
E assim, cara, eu acho que o Bernard é um cara que tem muita chance de chegar no meio do ano.
Cara, tomara que o Bernard venha pro Galo. Porque ele é bom de primeiro, ele é bom de bola. Ele melhorou ao longo do tempo. É aquela coisa, é o menino de brador que rabisca, tal, não sei o quê. Agora que ele joga mais centralizado, agora que ele aprimorou visão, não é um cara de prateleira S, sacou? Obviamente.
E assim, tem outro cara também, cara, que eu acho que tem chance de chegar junto do Bernard e também no meio do ano, também por causa de janela europeia. E aí já é um que eu acho que vai chegar, porque eu acho que o Atlético não consegue segurar o Paulinho pro resto do ano.
Eu também acho que não. Infelizmente,
sabe? Assim, adoraria, acho que ia ser muito massa.
Paulinho,
sabe?
Tinha que aposentar no Galo, velho.
Acho que o cara... meu sonho era a gente conseguir voltar pra esse futebol que a galera aposentasse nos lugares, sabe? Mas sim, não volta nunca mais.
É.
E assim, cara, eu acho que se o Paulinho fizer um primeiro semestre mediano, já não dá pra segurar o cara, velho.
Não dá, não dá.
Então, assim, eu acho que o Paulinho vai embora nessa janela do meio de ano.
É.
E aí eu acho que o Atlético traz finalmente o Rodrigo Muniz, cara. Porque o Atlético todo ano fala que vai trazer o Muniz e tal.
Mas é que eles estavam aí... sondando, não era um menino do Olympique de Marselha?
É o Luiz Henrique.
Luiz Henrique, isso.
Ele pertence ao Olympique, mas pertence ao Olympique por causa do Textor, né?
Ah, sim.
Porque ele é da base do Botafogo, pertence ao Olympique...
Aham.
Ninguém sabe muito bem aonde que vai jogar agora, tem chance de ser testado lá e tal.
É um não passe de pós-modernidade.
Cara, ele é aquela coisa, né, cara? É um menino muito novo, né, cara? Ele é aquele tipo de jogador que você compra pra revender até os 26, né? Que ele tem 22 anos de idade.
Uhum.
Né? Mas eu acho mais provável no meio do ano o Galo anunciar, na metade do ano, Muniz e Bernard e saída do Paulinho, tá ligado?
Ah, não!
Desculpa, eu falei Textor, cara. O Textor é dono do Lyon. É dono do Lyon, eu tô confundindo os times. Ele foi pro Olympique de Marseille. Aí, assim, sei, cara, eu acho difícil um maluco de 22 anos que ainda tem chance de dar certo na Europa voltar assim, sabe?
É, estão tentando, mas vai saber. O Rodrigo Muniz... é um que eu tô por fora, eu ouvi...
Ele é atacante, ele é centroavante do Fulham, centravantão, assim, é bom. É bom mesmo, assim.
Uhum.
O que eu fico pensando, assim, do Muniz, cara, é que é aquela coisa, né, cara? O Hulk não está ficando mais novo, né?
Não, não. O Hulk agora, a tendência é ter menos Hulk ao longo da temporada.
Sabe, assim, o Muniz é tão bom quanto o Hulk? Não. O Muniz é um Afonso melhorado, sabe? Aquele cara que faz muito gol, é meio durão, meio...
Uhum. Nossa, já torci um pouco o nariz. Você lembrou do Afonso?
É, um Afonso Alves melhorado, assim, sabe? É o cara que faz gol pra caralho, mas não é nenhum gênio do futebol, assim.
O problema é isso. O problema é que o último...
Porque, assim, o Hulk é muito fora da curva, velho.
O Hulk é fora da curva. É... O que me... É porque o último centroavantão, brocador, meio durão, versão alguém melhorado que veio, foi o Fábio Gomes, que é uma anta, sacou?
Não é esse caso, cara. Mas assim, sei lá, é Allan Kardec no auge.
Ok, tá.
Tá?
Dá pra tancar? Beleza, dá pra tancar. Allan Kardec no auge é uma boa referência.
Allan Kardec no auge, Leandro Damião...
Ok.
Nos melhores momentinhos ali.
Uh-huh.
É mais nesse estilo, assim.
Aham. Uh-huh. Tá, ok. Não, tá justo. Consegui tancar, cara, o conceito, então. Tá, pra mim tá mais
grandes,
seguro.
Né, as grandes contratações do Atlético não são contratações, são as manutenções, né? O Atlético basicamente perdeu praticamente ninguém.
É, ficou, cara. Parece que ficou todo mundo mesmo. Tá,
né?
Acabando.
Porque assim, o Johan é o cara que ninguém tinha expectativa nenhuma que fosse ser renovado.
Não, mas o Johan, né, saiu. O Johan foi pro Inter.
Não, é isso que eu tô te falando.
De graça.
Os caras que o Atlético perdeu.
Ah,
o Hever aposentou com 732 anos de idade.
Uhum.
Né? O Johan... Pô, cara, o Johan... Eu fiquei com dó do Johan, cara. Que eu acho o Johan um excelente jogador. Ele tava jogando muito bem no primeiro semestre. Aí ele tava jogando fora da posição dele. Aí ele machuca. E aí ele nunca mais volta nem pra posição dele, nem pra posição nenhuma.
Cara, o Johan, eu não acho ele excelente, não, cara. O Johan apareceu...
Não, eu acho que ele tava jogando bem. Acho que era um cara que tava compondo super bem o elenco, assim, e tal. Eu vou ser sincero com você, cara. É, eu sei que são posições diferentes, mas, por exemplo, o Atlético manteve o Mariano pra aposentar.
Sim.
E deixa o Johan sair.
É.
Eu acho que o Mariano, em final de carreira, que é um jogador caro...
Sim. E já não tava entregando.
Porque, tá, então assim, Atlético manteve quem? Atlético manteve, ó, as boas manutenções do Atlético. Arana, Batalha e Saravia.
Sim, Arana. São... Não vai embora não, Arana, nunca mais.
Não, o Arana, por enquanto, fica.
Aposenta, né, no Galo, Arana.
E assim, a mais importante que eu acho que o Atlético tem que manter, mesmo ele tendo machucado, mesmo ele sendo caro, é o Vargas, cara. Eu acho o Vargas um cara muito útil em milhões de situações diferentes. Por mais que ele dê uns lampejos, por mais que ele dê umas apagadas, cara.
A torcida não tá benta com o Vargas, não, cara. Mas é aquele negócio. Eu acho que tem uma parcela de justiça, porque quando ele tava inteiro, ele realmente não arrumou nada. É, mas o time também, em contexto, sacou? O time, o cara, o cara não foi contratado pra fazer milagre, sacou? Tipo assim.
Ah, eu sei, e assim, né? Você pensa mas assim, pô, tem agora um pouco. Chegou o Scarpa. O Scarpa é o cara que pode fazer a mesma função do Vargas. Pode ser recuado ali e fazer aquela função também.
Sim. Tô dizendo, mas aí tem uma então, parcela de injustiça, porque esse ano o Vargas como estaleiro, porra. Fica machucado. Sim, vai querer que o cara faça o quê?
No semestre ele nem jogou. Então, assim, sei lá. É, o Vargas é um que eu sei que tem sondagem, né? Galera. Sonda e tal.
É o inventor,
né?
Do sexo,
coisa,
cara.
Né, cara? O Hulk também sempre tem sondagem. Paulinho sempre tem sondagem. Mas o Hulk eu acho que aposenta no Atlético.
Tomara.
Até porque, né, cara? Sei lá, velho. Eu acho que o Hulk tá bem, tá tranquilo. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de nada, sacou? Ele tá feliz, então assim...
É, ele já começou a montar a aposentadoria dele em João Pessoa, pô. Fez lá o... Morar na porra de um resort, sacou?
Sim, sim. Ele já montou o resort particular dele lá.
Então, é. Acredito eu que não vai pra, também pra outro lugar, não, cara.
O Vargas é um que eu acho que, tipo assim, o Atlético conseguiria um bom valor nele, sabe?
Com
Mas
certeza.
Aí eu fico pensando, porra, se você traz o Scarpa, você já tá pensando em ter um outro cara na posição. Mas se o Vargas sai, quem que é o substituto direto?
É.
Você entende? E aí vai que o Scarpa joga pra caralho o primeiro semestre e vai pra Copa América. Você fica sem um quarto do brasileiro.
É.
Vão ser 10 rodadas, vão ser 9 ou 10 rodadas.
Sim.
É, a coisa é, vai ficar sem um quarto do campeonato, sem ninguém pra pôr ali.
Pra essa posição, né? Vargas, Scarpa e Bernard, cara. O Bernard vindo também ajuda
então, assim,
a cobrir
o Bernard
isso.
Vindo faz sentido, que o Bernard consegue fazer. O Atlético tava flertando com o Mastriani do América, que é um puta jogador.
Mastriani?
Mastriani do América.
Mastriani
Fortaleza
é...
do América, ele é Artilheiro. Argentino, né? E ele jogou muito, cara. É um cara que joga muito bem, um cara muito habilidoso, toca bem a bola, faz muito gol.
Ah, eu tenho um pouco de reserva com os jogadores vindo do América por causa do Ademir, que mandaram o Savarino embora. O Savarino tava jogando pra caralho, mandaram Sim. O Savarino embora. Não, vamos trazer o Ademir. O Ademir jogou pra caralho no América. E aí chegou o Ademir no Galo e falou, que isso,
não, véio? E é isso que eu tô te falando. É igual o Cruzeiro lá, sabe? Tipo, porra, o Dineno jogou pra caralho no México.
Sim.
E aí?
Pois é.
Vai adaptar? Porque tem jogador que vem pro Brasil e adapta e joga bem, e tem jogador que vem pro Brasil e não adapta. Ou
pois
demora
é.
Um ano pra adaptar.
Pois é. Então, assim, vai saber.
Foi, então, assim...
Eu tô um pouco apreensivo com o ano do Galo por causa disso. Que, tipo assim, eu não queria que o Paulinho fosse embora agora, mas o dinheiro é que manda e daqui a pouco chega alguém.
Ah, eu não acho que vai, não. Eu acho que ele vai muito mais caro no meio do ano.
É, não. Agora eu também acho que não vai, não. Mas aí, quando chega a janela de meio de ano, aí o problema é que o Galo não sabe vender. O Galo deu o Savinho pro Girona, porra. E, tipo assim, o maluco tá apavorando, velho. O Girona tá em segundo lugar, terceiro lugar lá, batendo na frente num campeonato que é dominado por dois times, sacou? Então, assim, isso também é difícil. Então, o Galo não sabe negociar,
coisa,
velho.
Cara.
Pro Galo dar o Paulinho pra alguém, apesar de que o Paulinho vende empréstimo, né? Mas... Tipo assim, pro Galo fazer mau negócio nunca custa nada, sacou?
Não. E assim, das manutenções do Atlético, tem umas que eu fiquei meio sem lá, que são os jogadores que eu achei que tinha chance de sair, que tinha chance do Galo renovar alguma coisa e não renovou. Que é, pra mim, o que tem de pior no Atlético é a zaga.
É.
Pra mim, porque você pensa, pô, o Atlético do meio campo pra frente é uma máquina, cara. Uma máquina.
Sim.
O time é muito bom, o ataque do Atlético é pavoroso, é um negócio de doido, assim, é muito bom. Só que o Atlético, né... Da volância pra trás, a volância ainda é boa, mas eu falo assim, a volância pra trás, o Atlético, assim, tem o Arana, que é, porra, Arana é jogador pra Copa do Mundo, o cara, se ele voltar bem, tiver tal, beleza, mas, e três, nada.
O Saravia, né? Aparece de vez em quando,
Sim, mas assim...
O Jemerson, pra mim, flopou.
O Saravia é muito mais o cara pra fazer cabeça e meio de campo e primeira volância e substituir ali do que pra trás. O Jemerson teve uma fase horrorosa, né? E assim, o Lemos chegou jogando bem e depois decaiu pra caralho.
Eu falei do Saravia pensando no Lemos. O Lemos apareceu, de todos os zagueiros novos, o Lemos foi o que apareceu mais. Foi o que resolveu, que se mostrou mais resolvido nas horas que aconteceu.
É, mas eu achei que o Lemos chegou muito bem e decaiu.
Decaiu, sim. Não foi regular.
Né? E o Fux eu acho um zagueiro bem mediano, cara, e o Filipão parece que não gosta dele, né?
Uhum.
Porque ele insistiu muito no Jemerson.
O Fux ficou uma cota no estaleiro também, né? Então, assim, vai saber o quão bem ele voltou pros treinos, etc. Já não devia estar em bons favores com o Filipão, mas ele também ficou uma cota no
né?
DM.
Então, assim, pra mim, cara, eu sei lá, e eu vejo o Atlético sempre, né, pensando, vou trazer um atacante, vou trazer um meio-atacante, vou trazer um ponta. E eu fico pensando assim, velho, vocês não pensam em trazer um zagueiro, não?
Podia trazer, né? Podia trazer o Otamendi de novo, cara. Eu aceitava o Otamendi de novo, fácil.
Até eu que sou mais bobo,
nossa,
né, cara?
Nossa, então. Aquelas duas semanas do Otamendi no Galo foi doido pra caralho, velho. Ele jogou demais.
Foi tipo isso, cara. As 36 horas que ele passou, né, cara? Aquele dia que ele pegou um Uber e viu o Mineirão de longe, foi muito foda, né, cara? Então... Foi
exatamente. Jogou, mas eu concordo. O Galo precisava dar um jeito nessa zaga. Não sei se vai subir menino da base.
Tá... Eu não acompanho a base do Atlético, eu acompanho a base do Cruzeiro, eu vou ficar te devendo essa aí.
Pois
tá?
É.
E assim, o Atlético na Copinha, cara, foi eliminado por um desses times de empresário, né, cara? Que
sim.
É muito comum, inclusive.
Normal,
não
normal.
Qual o Atlético? O Palmeiras, que era bicampeão da Copinha, foi eliminado por um time maluco de empresário.
Aster, o time do Ari Aster, cara.
Time do Ari Aster, inclusive, olha que beleza. Né, então, e isso acontece demais, assim, não é nenhum demérito e tal. Mas, por exemplo, nos últimos anos, quando a gente pensa 2, 3 anos atrás, o time sub-20 do Atlético tava super nas cabeças, tava ganhando. Sim. Brasileiro, chegando em final de Copa do Brasil e tal. Esses 2 últimos anos, o time do Cruzeiro vem melhor do que o time do, do Atlético no sub-20.
Uhum.
Né?
Mas tá melhor mesmo, a base do Cruzeiro agora. A base então, do Galo assim... virou. A base do Galo virou chocadeira, velho. Os caras, tipo assim, tá criando e mandando pra longe ou não dando a mínima. Já faz um tempo, sacou? Achei que ia melhorar isso quando botaram. Acho que foi o Éder Aleixo pra fazer as coordenações de base lá, mas não. Tipo assim, parece que o efeito que teve já voltou. Já foi revertido. Retornado.
Então, vamos ver, cara. Acho que tá bem coberto, não tá, Mordente?
Tá super bem coberto, cara.
Cara, eu quero lembrar pra vocês que a gente vai lançar aqui nesse nosso primeiro episódio. Gente, isso aqui vai ser um programa que durará para todo sempre, tá? Nem Deus acabará com esse programa, tá? Então, nós vamos começar de 15 em 15 dias e depois, dependendo de como que for a reação de vocês, como que for o crescimento, como que a gente for... caminhando, a gente talvez passe para o semanal. Para isso acontecer, gente, é óbvio que a gente precisa também, né, da colaboração de todos vocês.
Certamente.
Né, porque eu e o Mordente, a gente está tentando pagar nossos boletos com dança experimental.
Sim.
Mas o pessoal vem preferindo dinheiro.
Sim.
Né?
Nem sempre
então,
funciona.
Vocês estão vendo aí na tela, né, o Live Pix do Mordente. Vocês podem mandar o Live Pix aí para apoiar o nosso projeto e apoiar o Mords. E a gente vai fazer umas metinhas também. Tá, que o Mordente propôs ontem. E como você teve a ideia do desafio, cara, eu vou deixar você falar do nosso desafio, cara. Qual que vai ser o desafio aqui mensal do Live Pix nosso?
O nosso Live Pix, João, vai ter um desafio que eu propus. Você gostou da ideia. Acredito eu que as pessoas podem gostar também, que é a gente estabelecer uma meta mensal de apoios pelo Live Pix. E em troca, ao final de cada mês, a gente reveza entre nós a oportunidade maravilhosa de mandar um elogio esquisito para algum jogador de futebol no Twitter ou no Instagram.
Que o outro escolha.
Que o outro escolha. Então, assim, tipo assim, beleza, atingimos a meta de X reais. Aí, beleza, é minha vez. Eu viro pro João, faz um elogio aí para mim e pro Daverson, sacou? Vai lá nas redes sociais do David, você manda um elogio esquisito. E aí o João vai lá e manda um... O que seria um elogio esquisito pro Daverson, João? Hipoteticamente agora, se você tivesse que fazer um elogio esquisito pro Daverson...
Eu ia falar assim, Daverson, eu tava conversando com uns amigos sobre quem são os piores jogadores de todos os tempos. E mesmo todos eles tendo votado em você, eu acho que eles estão errados, porque eu acho que você é tão ruim que você dá a volta na lógica e se torna maravilhoso. Eu queria te convidar pra você vir jogar no Cruzeiro e fazer o meu curso de crochê.
Excelente. Esse tipo de elogio. Esse tipo de elogio. Que a gente propõe trocar, né? De fazer esse Pix Drive mensal aí. E ainda não pensamos numa meta. O que seria uma meta razoável pra gente...
Imagina, vai fazer um elogio pro Gabigol. Gabigol. Eu te amo tanto que eu recortei todas as portas da minha casa no seu formato. Porém,
pra passar,
eu tenho 30
pra se passar
centímetros
na porta assim.
Pra ter que passar na porta assim. Porém, eu tenho 30 centímetros a mais de altura do que você e eu estou há 2 meses preso no meu próprio quarto. Vem jogar no Cruzeiro?
Por favor.
E fazer meu curso de crochê?
Sim. Ah, tem isso também. Uma parte desse acordo é que além de tu tem que chamar pra jogar no Galo ou no Cruzeiro.
É isso. Tá? Então, é isso. Esse será o nosso desafio mensal. É, eu acho que aqui a gente já cobriu o futebol europeu, já cobriu a FIFA, já cobriu o mercado brasileiro. Nós ainda temos uma pauta, a última pauta do nosso dia de hoje, que é a nossa seleção brasileira na era pós-Tite / Diniz.
Sim.
Mas antes disso,
antes
Rafael
disso,
Mordente,
não me esqueci.
Sim, assim como eu falei, né, eu trouxe uma pauta surpresa.
Sim.
Tá, para nós, que eu vou compartilhar com você.
No chat.
E no. O que é melhor? Eu compartilhar a minha tela?
Não. Volta pra sua tela. Volta pra sua tela.
Tá, vou
volta
pra na sua minha tela. Vou parar a transmissão.
Pera aí.
E vou compartilhar com você no chat aqui a imagem, pra que você coloque a imagem na tela, tá bom?
Tá bom. Eu vou colocar aqui, peraí, que nós temos um outro layout.
Pode fazer a migração aí. Eu te mandei agora. Foi. É uma notícia muito importante do futebol brasileiro. Eu sei que pode não parecer.
Você me mandou no Zap? Não.
Não, te mandei no Discord.
No
te mandei
Discord.
No Discord,
tá bom,
a
tá
imagem.
Bom.
Uma notícia muito importante do futebol brasileiro e que tem tudo a ver com a CBF, tá? Então é por isso que eu tô te mandando essa notícia aqui, porque eu gostaria de lê-la.
Me manda no Zap, por favor. Se eu for mexer no Discord,
no
eu vou.
Zap, não, de boa.
Eu vou avacalhar o trem.
Agora, tá? Pera aí, que eu já tô entrando aqui no Zap pra te mandar.
Ó. Eu tava conferindo o saldo do LivePix agora é de R$65. Eu acho que se a gente chegar, considerando que vai ser de duas em duas semanas, eu acho que nesse primeiro mês a gente ainda vai ter uma live no dia 31.
Sim.
Então, vamos colocar assim, se a gente chegar a R$300...
Perfeito.
No final desse mês, já estamos com 65. De lives anteriores. Estou dando R$65 de
lambuja.
De lambuja.
Se a gente bater R$300 no LivePix do Mortes, a gente vai fazer esse desafio.
Sim.
Te mandei a pauta importantíssima do futebol brasileiro, porque tudo fará sentido.
Pera aí, vamos lá.
Eu preciso que você confie em mim nessa. Quando que eu te decepcionei antes?
Nunca.
Tirando todas as vezes que eu te decepcionei antes. Essa aqui é a pauta central do futebol brasileiro, tá? E da seleção brasileira. Eu quero que vocês me acompanhem para vocês entenderem por quê. Tá? Bar gay na capital paulista inaugura mamódromo com suruba beneficente. Mas, João, o que, que tem a ver isso com o futebol brasileiro? Confie. Vamos ler. O Dédalus, bar gay no centro de São Paulo, bar gay que não ousou voar perto do sol... Inaugura nesse sábado, dia 13, já passou e inaugurou, nesse sábado, dia 13, um espaço dedicado à prática do sexo oral, batizado de mamódromo. O lançamento se dará durante uma suruba beneficente. A inovação do mamódromo do Dédalo são poltronas desenvolvidas para a prática do sexo oral. Elas são feitas de tal forma que a pessoa não precisa ficar curvada. Além de não precisar se ajoelhar no chão. Eles ficam sentados em frente a um paredão onde há aberturas de 80 centímetros para os interessados. Escondidos em um outro corpo, cômodo, colocarem seus pênises. Foi algo bem trabalhoso e pensado para a melhor diversão da galera. E aqui entra o futebol brasileiro, diz o proprietário Fernando Diniz. Fernando Diniz, uma vez demitido pela CBF, não deixou de empreender, mandou o seu toco emevoi e criou o mamódromo beneficente, tá? Mandou o mamódromo beneficente. Então aqui, meu irmão, eu quero que fique a lição para a CBF. Esse é o empreendedor pica, meu irmão.
É o próprio.
Esse homem sabe tudo, cara. Esse homem sabe tudo. Vocês querem saber o que é dinizismo cultural? É minha boca no teu. Opa! Lá no Dédalus! Esse é o verdadeiro dinizismo cultural. O dinizismo. Fernando Diniz, demitido num dia, no outro dia, ele inventou o sexo 2, meu irmão.
Pô, cara. Inventou, fi. Inventou mamada ergonômica. Que mané tic-taca, fi. Agora é Tiki Mama.
Tiki Toca, meu irmão.
Tiki Toca. Cara, sensacional essa notícia. Achei ela...
E assim, cara, isso tem tudo a ver com o Diniz, cara. É posse das bolas o tempo inteiro.
Sim, né?
Sabe?
É manter proximidade.
Vai estar todo mundo na proximidade, uma diminuição do campo.
É verdade.
As bolas sempre em contato com o jogador.
Cara, resolvidíssimo.
Tá, resolvidíssimo. É isso aí, cara. Então, eu queria trazer essa reportagem, né, pra mostrar que tentaram derrubar Diniz, mas ele se levantou e se colocou justaposto a uma parede com um vão de 80 centímetros.
Erguido tal qual uma fênix.
Exatamente. Tá,
a gente...
Fica aí, né, essa aí é a notícia surpresa. Espero que você tenha gostado da notícia surpresa.
Eu adorei a notícia surpresa, cara. Muito obrigado pela notícia surpresa. É importante.
O trabalho jornalístico, cara, é uma coisa muito séria. Eu levo muito a sério o trabalho jornalístico, cara.
Eu aprecio isso. Como alguém que é formado na área, eu aprecio muito, cara.
Obrigado. Bora dar-lhe, mordente. Vamos escalar a nossa seleção, cara.
Vamos.
É isso, cara. Diniz bota presidente da CBF pra mamar, entenda. Obrigado, Leandrinho. Leandrinho Sad Life ganhou o chat aqui.
Sim. Realmente. Botou pra mamar.
Cara. Enfim.
Ó, foi o Invocação do Mal, na verdade.
Foi o Invocação do Mal? Parabéns, Invocação do Mal. Tá, parabéns, Invocação do Mal. Eu 100% fui de 12 majestosos nessa aí, porque foi foda.
E aí, cara, a gente cai naquela história de montar a nossa seleção, né? De coroar a nossa estreia, a estreia do Bolas na Boca, montando a seleção pós-Diniz, pós-Tite, pós-Copa, pós-Neymar, pra montar uma seleção que a gente acha que é uma seleção pra ganhar a Copa, acredito eu, né? Ninguém vai montar uma seleção pra não ganhar a Copa. Né? A gente é brasileiro, a gente não entende o que, que é isso. Ah, montar uma seleção pra disputar porra nenhuma, nós vamos montar pra ganhar, tá louco.
E aí eu te faço uma pergunta aqui, Mordente, pra eu entender melhor a dinâmica do nosso gostoso joguete, né? Como diria o poeta Marcial, bolinha de gude, que grande joguinho, mas quanta criança não perdeu. Enfim, a gente vai colocar só os titulares, ou nós vamos colocar também aqueles que seriam os nossos reservas?
Acho que podemos colocar reservas também.
Ok, ok.
Se couber no texto, eu acho até que dá.
Beleza. Fechou, então.
A gente começa essa seleção brasileira com uma definição. O que você acha que é uma formação legal para essa seleção, cara?
Cara, assim. É aquela coisa, né? A gente vai pensar a formação que a gente gostaria de ver na seleção, ou a gente vai pensar a formação que o Dorival normalmente usou no São Paulo pra gente pensar o que, que é o possível?
Cara, eu acho que assim, na torcida, são milhões de treinadores. Cada um já escalou a seleção. O verde e o amarelo são as cores.
São as cores. Obrigado.
Né? Então... Eu acho que tem que ser o nosso. Eu acho que a gente tem que usar o nosso neurônio compartilhado aqui.
Sim.
Pra montar o que seria o time desse técnico híbrido formado depois da gente tentar entrar junto numa máquina de teletransporte e sair todo deformadão.
Acho assim, vamos... Eu acho que a gente pode manter o 4-4-2, até porque, assim, o Dorival tradicionalmente joga de 4-4-2,
uhum.
Né? A formação mais clássica, né, é o 4-4-2, e isso vai nos permitir trabalhar as posições melhor, sabe? Porque a gente pode pensar primeira volância, segunda volância, pode pensar lateral,
uhum.
Né? A gente não tem que pensar... Né? Porque se a gente mete um 3-5-2, aí a gente pensa assim, porra, vai jogar com três zagueiros, aí quem vai jogar num lado ou outro, eu acho que fica mais fácil.
Tá. Aí,
o que você acha?
Fica. Eu não sou um grande fã do 4-4-2, mas eu sou um grande fã do 4-4-2 diamante.
É, que eu acho que é o que vai acontecer, né?
É.
Ainda mais pensando, né, que um time igual o Brasil meio que não justifica dois volantões, né, cara? A gente pode jogar, né, com um time
fazendo isso. E até porque, se a gente for pensar, né, os atacantes do Brasil, né, a gente talvez nem jogue com aquele 9-9 clássico, né, cara?
É, até porque já ficou provado bem, é, claro, tem, como o próprio...
Tem chance de o mudar próprio, com 4-3-3 também, você entende?
O próprio assim. Atacante da seleção brasileira, o Gabriel Jesus, já falou que a especialidade dele é não fazer gols.
Sim.
Então...
É, então, assim, eu acho que, tipo assim, pensando o que, que o Brasil é hoje, pensando que a gente tem jogadores com mais velocidade, com menos, né, capacidade de definição, né, a gente não tem um Adriano hoje em dia, um Ronaldo gordo, não tem.
É, é verdade. É,
talvez a gente possa pensar também num 4-3-3.
Eu gosto de 4-3-3.
Vamos deixar nesse 4-4-2 diamante, né? Porque ele é praticamente um falso 4-3-3, né?
É verdade. Ele é a formação que eu acredito que o Ancelotti ia querer, cara.
É, porque assim, quando ele tá defendendo, a real é que ele vira um 5-3-2 defendendo.
É verdade, né? Sim. Que vai descer o volantão, com certeza.
É, o volante desce pra zaga, né?
E a zaga
espalha. Ou pra fazer o líbero, ou pra fazer a cabeça de zaga. A zaga vai espalhar, os laterais vão subir. Os caras que estão no meio de campo, mais negócio, vão vir, né? Pra fazer uma flutuação mais perto do centro.
Certo.
Né? Os atacantes ficam lá perdidos. E o cara que tá ali de falso, de segundo atacante, ou de meio de ligação pra atacante ali, vai dar o primeiro combate. Então, eu acho que ele na defesa acaba virando um 5-3-2 mesmo. Então.
Certo. E avançando, dá pra avançar tanto em 4-2-4, que você desce o 8 também, se você tiver um meia que desce legal, e avança,
sim,
o 7.
Sim. Né? E você pode pensar também, né, que se a volância fosse só uma primeira volância muito dura, né, que eu acho que é o Casemiro, não tem jeito, né, ninguém vai ser melhor do que o Casemiro para fazer isso. Você pode, dependendo de quem forem os seus laterais, quem forem os seus atacantes pro lado, você pode fazer com que o volante cubra aquele lado para fazer uma, para duplicar, né?
Sim.
Para atacar com dois um lado e fazer uma, dar uma dobrada, fazer a dobra no melhor estilo Dédalus de Fernando Diniz.
Ai, ai. Pois é, então, beleza.
Mas assim, mantendo o falso 9 ou não, eu quero eliminar o falso 1, tá?
Sim.
Eu quero deixar claro que Alisson está proibido de ser convocado para a seleção.
Famoso espalma pra dentro, é o soca fofo.
Né? Porque assim, cara, qual que é a função do Alisson? Ser lindo. O Alisson é lindo, cara. Lindo. O Alisson é tão bonito que mesmo com o seu problema de pele, que nós dois temos o mesmo problema de pele, eu e o Alisson, né? Você vê que ele fica com aquelas manchas, aquela rosácea, né? Aquilo ali é que ele fica nervoso, fica ansioso e a pele dá problema.
Uhum.
Eu tenho a mesma coisa que o Alisson. Mas qual que é a função do Alisson? A função do Alisson é ser lindo, cara.
Sim.
Sabe? O Alisson não é um goleiro. Ele é um homem lindo e barbudo.
Alto e atlético. Então...
Um homem alto, um homem atlético, um homem capaz de possuir e levar à loucura outro homem. Que? Né? Então.
Então não podemos ter ele no gol. Quem que você mandaria pro gol?
Cara,
Tadeu.
Então, sendo muito sincero com você, cara.
Goleiro da seleção é o Tadeu, cara.
Eu queria muito que o goleiro da seleção fosse o Tadeu e o reserva fosse o Ederson, cara. Pra mim.
Então, beleza, goleiro titular Tadeu, eu tô de acordo. Eu iria de Everson, mas. Então,
a gente fecha nos três goleiros seu, o Tadeu, o Everson e o Ederson.
Ok. Será que vai caber?
Não, mas a gente coloca...
Tá colocado, tá na tela.
Goleiro titular, Tadeu.
Ok.
Tadeu. Goleiro titular, Tadeu. Nós estamos aqui, cara. E essa nossa seleção, cara, é uma seleção que a CBF nunca vai fazer, sabe por quê? Porque a CBF tá preocupada em quem que ela vai vender, em quantos por cento que ela vai receber.
Exatamente.
Do empresário Y, do empresário X. Nós não. Nós estamos preocupados com o futebol brasileiro.
Sim. Compromisso.
A nossa única preocupação é ver a bandeira do Brasil lá em cima, a gente cantar o hino fazendo assim, chupa gringo, é a tropa dos malucos, sacou? É só isso que a gente quer.
Exatamente. Polícia assaltante.
Aqui é polícia assaltante, polícia criminoso. Quem quiser fazer uma seleçãozinha da CBF, faça seu grupinho lá.
Exatamente.
Tá? Vamos lá, cara. Então nós fechamos, né? A primeira convocação de Tadeu.
Sim.
Merecidíssima, inclusive.
Sim.
Né? Você quer começar das laterâncias ou você quer começar da zaga?
Vamos começar das laterâncias. Da esquerda pra direita.
Direito, da esquerda pra direita. Beleza. Então vamos começar de lateral esquerdo, tá? Cara, é aquela coisa. Sabe o que eu penso, cara? Pra mim, o melhor lateral esquerdo que o Brasil tem hoje é o Arana.
Sim.
Isso não significa que o Arana esteja o melhor Arana que o Arana já foi.
Justo, mas Ainda, então, assim, eu ainda acho ele ainda fora da curva.
Eu acho o Arana o melhor lateral esquerdo que a gente tem. Tá?
Eu tô pondo ele arbitrariamente, eu não sei se você vai contra-argumentar.
Não vou contra-argumentar.
Pra mim
não.
Ele é o cara.
Mas aí, se a gente fosse pensar numa reserva pra lateral esquerda.
Reserva pro Arana?
Tá. Com quem que você iria, cara?
Um reserva pro Arana? Cara, tá aí, hein? Uma boa ponderação em Cristo. Por quê? Eu acho que se a gente não fosse com o Arana, que é um lateral que ataca bastante, que é ofensivo, que tem, né, tem proposta de jogo pra cacete, eu não sei se eu... O banco dele podia ser um banco mais... O banco dele podia ser um banco mais precavido, mas ao mesmo tempo, Egídio...
Cara, eu fico pensando assim, sabe o que é um negócio engraçado, cara? Eu ainda convocaria o Marcelo, cara.
O Marcelo, cara. Marcelo, bom, um
eu
bom
ainda
reserva.
Eu convocaria o Marcelo, cara. Uhum. Por mais que o Marcelo não tenha mais, né, a capacidade de aguentar o jogo inteiro igual o Arana aguenta, por mais que a posição de lateral é uma posição que demanda muito... Sabe por quê, cara? Porque eu pensava assim, cara, se eu convocar, vai fazer mais sentido na hora que eu chegar na zaga.
Uhum.
Vai fazer mais sentido na hora que eu chegar na zaga. Por quê? Porque eu não sei se eu levaria de titular, mas eu levaria o Militão, porque o Militão também joga na lateral.
É verdade, né?
Tá.
Ele quebra o galho
então
na lateral.
Então eu acho que se eu levo o Marcelo...
Mas aí tem outra coisa, o Marcelo pode jogar na frente também.
Exatamente. O Marcelo é o cara que pode entrar... Como um 7 ali, entendeu?
Sim. Marcelo Arana e Militão, eu acho que pra lateral esquerda, Marcelo Arana e Militão seria uma boa. Tem que ser, é no máximo 23, né?
É, você entendeu? Então, assim, como eu levaria o... Ah, o Militão joga na direita, né? Na esquerda, não? Eu tô...
Ah,
o Militão joga é na direita, então não dá.
É, droga.
Pô, cara, eu tava pensando no Militão, porque o Militão tava... Ele substitui pra lateral, mas é pela direita. Então... Então já não dá.
Então tem que ser Guilherme Arana, Marcelo. Vão deixar com dois, por enquanto?
Cara, assim, desse pessoalzinho que joga fora, os dois melhor pra mim, que jogou muito aqui. O Renan Lodi jogou muito aqui no Brasil.
É.
Renan Lodi, pra mim, jogou muito no Brasil, sabe? E eu não acho o Carlos Augusto do Inter ruim, não.
Tá.
Sabe? Então, assim, sei lá, eu colocaria o Lodi de reserva, mas eu nunca vi mais o Lodi que jogou no Brasil jogando pelo Olympique, sabe? Assim,
então... Exatamente isso. Eu também nunca mais vi. Tem, ó, Alex Telles.
Ah, mas é difícil, velho, esse trem de futebol árabe, cara.
É, né? É verdade. Mas eu gostei. Eu gostei desse pequeno selecionado pra laterais aí. Acho que dá pra ganhar a Copa América com isso.
Tá, beleza. A gente tá com a lateral esquerda. Então, feito, a gente falou que vai passar pra lateral direita, não é isso?
Não, a gente faz da esquerda pra direita, tipo, lateral, zaga, lateral.
Vamos pra zaga, então.
Vamos lá.
Os dois zagueiros do Brasil, né?
Uhum.
Cara, assim, por mais que o Marquinhos seja um grande zagueiro e tal, pra mim já tá na hora
já
de
era.
Começar a pensar na substituição do Marquinhos.
Já
e...
era.
Marquinhos não vai para a próxima Copa, é. Sabe? Assim, eu acho que já deu o que tinha que dar.
Sim.
Sabe? Então, assim, cara, eu gosto muito do Magalhães, do Gabriel Magalhães.
Ok.
Eu acho o Gabriel Magalhães um zagueiro que tem uma saída de bola muito boa, tá?
É. Gabriel Magalhães pode ser uma boa.
Sabe? Assim, para mim, cara, sei lá, cara, eu queria mudar o ciclo. Sabe, assim, eu queria mudar o ciclo.
Gabriel Magalhães, teu Nino, teu Beraldo.
O Bremer, né, cara? O Bremer é um bom zagueiro também.
Sim. Murilo, Léo Pelé, galera
tem
falando
Ibanez, ali. Tem Pô, cara, o Jeromel não é um mau zagueiro, sabe?
Não, é. O Jeromel é bom. Mas o Jeromel tá com 36 já, pô.
Eu sei, mas eu tô falando assim, de zagueiro bom tem muito.
Ah,
cara.
Não. Com certeza.
Cara, sei lá, cara. Talvez Gabriel Magalhães e Murilo.
Pode ser. Eu gosto do Nino também, mas aí tem outra vaga pra zagueiro, né?
Cara, o Nino agora vai sair e vai jogar na Rússia, cara. E a Rússia é foda agora, porque a Rússia não joga com mais ninguém.
É verdade, é verdade. Vai carcomer a bola dele, total.
O Murilo do Nottingham é muito bom.
Sim.
Né? E sei lá, cara, eu fico pensando assim, porra, cara, pô, Thiago Silva do caralho, Marquinhos do caralho, mas eu queria ver uma outra seleção, tá ligado?
Eu também.
Sabe? Talvez até Murilo e Murilo com dois L's, tá ligado?
Então, porra. Assim, tipo... Oh, eu gostei disso. Atende as duas. Atende
até os dois Murilos, sabe?
Na boa. Eu gostei muito disso porque, pra mim, atende a necessidade por renovação, atende a qualidade. São dois zagueiros de boa qualidade. E atende o meme. Você ter dois zagueiros com o mesmo nome é tipo você ter os seus três filhos chamados Jebediah na sua comunidade Amish.
Sabe, é tipo isso, cara. Eu acho que Murilo e Murídio. Tá
ligado? Sim. E aí, pra lateral direita, a gente... Põe o Mariano.
Põe o Mike, né, cara?
Põe o Mike. Tem que ter alguém com experiência, galera. Pô.
Cara, antes da gente falar quem que a gente vai convocar, eu posso mais uma vez propor uma proibição?
Pode, por favor.
Emerson Royal tá proibido, cara.
Completamente proibido, pelo amor de Deus.
Tá.
Que
Emerson
língua.
Royal tá proibido. Pelo
completamente,
amor
absolutamente.
De Deus, tá?
Tô dentro.
Tudo que eu lembro, cara, é da música da torcida do Tottenham. Eu não sei se você já ouviu, a torcida do Tottenham tem uma música pro Emerson Royal, você sabia disso, cara? Isso é que sério. Tá?
Ele é nosso zagueiro, ele não sabe defender, é um troço...
He cannot defend, he cannot attack, Emerson Royal, all wing back. Cara, a música do time, a torcida do time, velho, pro cara, velho. Ele não sabe defender, ele não consegue atacar, cara. Porra, velho. Ele é a música do maluco no time, velho.
Fizeram, cara, eu lembro disso. Eu vi os caras cantando no metrô, o videozinho.
Cara, eu vi esse vídeo dos caras cantando no metrô, é maravilhoso. Sabe? Então, assim...
Tá proibido.
Eu acho que ele tem que estar... proibido, sabe, assim, porque não pode. Ele tem que ser banido não apenas da seleção, mas possivelmente do futebol, sabe?
Uhum.
Eu acho que ele tinha que ser banido não apenas da seleção, tá? Mas possivelmente do futebol.
Sim.
Tá? Porque Jesus Cristo, Nossa Senhora, que coisa...
Não, esse menino é dureza, ele é muito ruim, velho.
Sabe? Então, assim, eu acho paia.
O grande triunfo, tá, o grande triunfo é do empresário dele, cara. É tipo isso. É igual o Doni. O maior, sabe, triunfo,
porque,
do
assim,
Doni,
velho,
foi ter achado se... empresário.
Sim, cara. É aquela coisa real oficial, cara. Ah, convoca um lateral esquerdo da seleção brasileira. Pode chamar o Piquerez?
Sim. O Piquerez passou pela minha cabeça, viu, bicho?
Sabe, assim, eu queria mesmo chamar o Piquerez, aparentemente não pode.
Não pode.
Sabe, então assim, né, prejudicou muito.
Sim. Marcos Rocha, pronto, tá resolvido.
É isso, chama o Marcos Rocha, sim.
Alguém falou, agora, pô, Militão, pô. De lateral direito.
Mas o Militão não é lateral, cara.
Não é de origem, né?
O Militão não é lateral de origem, cara. Você pensar que você vai estar jogando com uma seleção cujo lateral não é lateral de origem...
Mas é aí que tá a inovação, cara. É esse que é o espírito do futebol. Tipo, você vê toda vez que eles falam de seleção vencedora, que vai olhar o Lore, qual que foi a história dessa vitória. Pô, mas aí, velho, o Pelé, velho, Pelé teve que jogar de volante, sacou? Sempre tem, sempre aparece um tiozão mais velho num bar contando alguma coisa maluca, sacou? Se a gente vai com o Militão na lateral direita, a gente já tem história maluca, sacou? Não tem os gols, não tem a vitória ainda, mas tem a história maluca.
Eu penso o seguinte, velho. O Ian Couto jogou muito no Brasil.
Ian Couto jogou onde? Eu não tô lembrado dele, não tô?
Ah, jogou no Curitiba e depois foi pro Manchester e aí entrou nos empréstimos maluco, jogou bem na seleção sub-20 e tal.
Uhum.
Né? Aí ele foi emprestado, foi pro Braga e tal, né? E assim, ele foi bem no Braga. É um menino muito novo, Sabe? Aí eu fico pensando assim, porra, cara...
Tá no
cara
Girona que... agora, né? Gironão. Está, né? está no time Girino.
Tá num time fodido, não foi e tal. Tá no Girona, tá muito bem no Girona.
Pois é.
Sabe? Então, assim, e é um cara muito bom e que novo e que tem passagem e tal. Ian Couto defendeu o Dani Alves. Eu não sabia que ele tinha morrido, gente. Desculpa. F no chat, então.
Ele se retratou logo depois, que tava perguntando negócio de estilo. Aí ele foi falar da posição e cresceu vendo... Tá. Sacou?
Ok. Não, então ele ressuscitou.
Ele pôs em contexto. A fala dele foi bem em contexto, mas obviamente o timing foi péssimo, sacou? Mas é porque ele é da geração que, igual a gente cresceu com o Cafu, sacou?
Sim,
cresceu
sim,
com o falecido jogando bola.
É aquela coisa, né, cara? Porra, o Girona, por mais que seja um time maluco, tá bem pra caralho.
Sim.
O time do Girona tá voando. E é um time gostoso de ver. Quem tem oportunidade de ver o Campeonato Espanhol, que já viu o time do Girona jogar,
é do caralho.
De 8 a 7, né, cara?
É do caralho.
Muito doido, assim.
É o prazer que tá dando ver, igual foi a Atalanta em 2020. Foi uma delícia assistir a Atalanta.
Aí o que eu acho que é isso, sacou? A gente coloca o Arana, né, e o Ian Couto, cada um do lado. E aí sim, né, na suplência do Ian Couto, aí eu acho que a gente coloca o Militão mais o Bremer de zagueiros na suplência, que eles já fazem a vez de... Né? Porque o Bremer, pra mim, né, é um ótimo zagueiro. Eu gosto muito dele.
Sim.
Não sei se você concorda ou você acha que...
Não, eu gosto dele.
Coloca algum outro zagueiro.
Não, eu gosto do Bremer. O Bremer
na suplência.
É muito sólido.
Sacou? Sei lá, cara, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar na suplência. Na suplência é ótimo. O Bremer e o Gabriel Magalhães. E a gente deixa o Militão na vaga de suplência da lateral direita. Porque ele pode fazer a vez de zagueiro e pode fazer a vez de lateral.
Excelente. Tá perfeito. Não, tá bem cobertíssimo. Pelo amor de Deus, esse time não toma gol não, velho. Esse
tá.
time não toma gol não.
Eu acho que com isso a gente faz, né, a seleção nossa, aí.
A nossa defesa.
Beleza, vamos lá. Volantão. Casemiro, cara. Por mais que eu ache que, tipo assim, porra, né, vamos tentar um novo ciclo com a galera da zaga e tal. Por quê? Porque a gente tem zagueiro pra caralho, cara. A gente não tem nenhum meio de campo que chegue perto do que o Casemiro faz, cara.
É. Apesar dele ele não tá em boa fase, né? Tipo
não
assim.
Tá, mas ele é muito bom, cara. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, se a gente fosse mudar o estilão, né, do time. Será que valia a pena a gente pensar em meter o Gerson nessa posição?
Gerson Coringa?
Gerson do Flamengão, porque assim, o Gerson é o cara que joga em qualquer posição do meio de campo, velho.
É verdade. Porque assim, o que eu penso, eu gosto do formato diamante, o problema é que eu acho que a gente não tem um jogador que é assim, do cara que tá nessa posição, o volantão, ser maestro, ao invés de ser batedor, sacou?
Uhum.
É, que faz uma dividida, que faz um desarme, mas que o negócio do cara é distribuir, sacou? Só que eu acho que a gente, no Brasil agora, a gente não tem um cara desse. Um Pirlo, um Modric, um cara com essas características.
Sim, cara, ultimamente as coisas que estavam... As coisas é ótimo, né? As coisas que estavam sendo tentadas, né? Foi, tipo, Bruno Guimarães, que é muito mais um segundo volante que passa bem.
Uhum. Do que alguém que desarma... Do que alguém que comanda o jogo por trás.
Né? O Gerson tem, né, aquele rolê de ser muito doido.
Sim.
Né? Segundo volante por segundo volante, não sei. Zé Rafael tava jogando melhor no Palmeiras às vezes do que o Bruno Guimarães tava jogando.
Eu gosto, eu gosto do Zé Rafael pra caralho, cara. Eu acho ele bom. Eu acho.
Né? Se a gente fosse pensar um cara mais pra... armar e tal, cruzar bola, tocar, você tem o Veiga também, que...
O Veiga,
né? Agora, pra essa posição, cara, tem que ser alguém que defenda bem, você entende?
Sim.
Aí vai ser quem? André?
Será?
Eu não acho o André tão bom assim, né? Por mais que toda vez que o André... O que que o André faz? O André, às vezes, é melhor zagueiro do que ele é meio campista.
É. Eu acho que a gente pode fazer Casemiro de titular, até pra ter o cara experiente, sacou? O cara sólido, experiente, saca? E que tem qualidade de bola. E a gente deixa na suplência dele, porque aí vai mudar o plano do time, sacou? Um volante como o Casemiro, você tem um cara que defende e desarma muito, muito bem. E que sabe distribuir uma bola se precisar, sacou? Arranca bem, bate fora da área, sacou? É um cara que tem muita valência.
Eu penso que, tipo assim, dependendo, cara, vale a pena pensar talvez, em perfis para mudar o time mesmo.
Não,
sabe?
Mas é, então, e aí, exemplo, assim, sem Casemiro, Zé Rafael. Aí você ganha um cara que é um pouco mais leve do que o Casemiro, mas que é um cara que tem mais visão de jogo que o Casemiro, sacou?
Cara, posso falar um moleque do Atlético que pra mim foi o melhor jogador revelação do último campeonato inteiro e Rubens. Que joga nessa posição? Rubens, cara.
O Rubens. Eu gosto do Rubens.
Rubens, cara. Eu acho o Rubens espetacular.
Cara. Ele joga tanto no 6 quanto no 7 quanto no 8, cara. Ele é um bancaço.
Eu acho o Rubens espetacular, cara.
Sim. Eu acho Casemiro, Rubens... Porque aí são três planos. Eu gosto de Casemiro, Rubens e Zé Rafael. Porque sabe, aí Casemiro pra fazer como defensivo, Rubens pra fazer box-to-box, porque é um cara que tem a resistência pra isso, e Zé Rafael pra ser o cara com visão de jogo. Os três têm condição
então vamos
de desarmar.
Lá. Casemiro, Rubens e Zé Rafael, então.
Beleza. Gostei. Beleza.
Fechamos em Casemiro, Rubens e Zé Rafael. Só pra confirmar, o Bellingham é brasileiro?
Cara, o apelido dele é Beligol, eu acho que é.
Tá, então acho que a gente tinha que trabalhar melhor isso aí, entendeu?
Cara, ó, aí nessa porção da frente aí é que entra, começa a ficar complicado, sacou? Porque a gente precisa de meias que são polivalentes também.
É, cara, aqui, velho... Vamos lá, vamos pensar o time titular primeiro e pensar os outros depois?
Tá, beleza. A defesa a gente já planejou isso, agora pra frente a gente...
Vamos pensar o time titular primeiro e vamos pensar o resto depois.
Tá. Pondera um segundo, eu só preciso olhar um bagulhito
não,
aqui.
Beleza.
Eu volto,
beleza,
volto em segundos, pera aí rapidinho.
Zé Rafael vai armar a seleção? Não vai, mas ele é um cara que tem pelo menos a capacidade de tocar bem a bola, né? Porra, cara, o Dudu é um cara que eu acho foda, velho, mas assim, o Dudu é muito vida louca, né? Eu acho o Dudu muito vida louca. Esse time ganharia o Campeonato Carioca? Jamais. Jamais. Mas nem de perto. Não tem como, cara. Como que enfrenta o Vascão, porra? Não tem como, cara. Não enfrenta o Vascão, velho. Ah, velho, o Paquetá é foda, né, velho? O Paquetá nos rolê maluco de Bet, o caralho A4, porra. O Paquetá era pra entrar agora, velho. O Paquetá era pra entrar agora. Mas, porra, chega... O Ederson é nosso reserva, cara. A gente ama o Ederson, cara. Mas o Tadeu é foda, cara. O Tadeu é foda, cara. Não tem como, cara. É Tadeu e mais 10, cara. Não tem como, cara. Agora, chega pra encarar um Madureira, pra encarar um Boa Vista. Não tem como, cara. O time não aguenta, cara. Voltaço, velho. Porra, Voltaço tava tratorando na terceira divisão, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Não, nós ainda vamos chegar no Cano, porra. O Cano, com certeza, é nosso centroavante. Né? O ataque é Cano e Verrete. Verrete e Cano, porra. Verrete e Cano no ataque. Tem como ser outro ataque pra seleção brasileira?
Voltei.
Voltou.
Vi que estávamos falando de Lucas Paquetop. Eu não ligo os esquemas de best dele, não, porque eu acho que é bom de bola, cara. Eu acho que é bom de bola o suficiente pra bancar as confusão, sabe?
Ó, até agora, eu tô falando todas as primeiras. Agora eu vou deixar na tua mão. Tá, camisa 7 e camisa 8 desse time. Quem que vai compor esse meio de campo, consegue?
Cara, camisa 7 e camisa 8. Vou de Lucas Paquetop. Na minha visão, eu acho que pra atuar... Eu não sei exatamente se ele tem um lado de especialidade, mas...
Tá. Hã? Não, tá, beleza. É. Paquetop, então. Lucas Paquetá.
Lucas Paquetop. E, cara, vou te falar que... Se bem que pode ser mais ofensivo, então o outro cara, o 8 não pode ser um cara tão polivalente, não. Eu acho que o 8 tem que ser o cara mais ofensivo também.
Tá, o Paquetá joga na esquerda, tá?
Eu acho que esse 8, cara, podia ser...
Paquetá, Betfair, cheio dos esquemas. Esse é o cara 8... que muda o esquema, né, cara? É o cara que não respeita o esquema, é o cara que faz vários outros esquemas.
Eu acho que esse 8 podia ser o Scarpinha. Mas eu sou só eu sendo emocionado.
Não, mas aí assim, vamos esperar o homem jogar.
É.
Vamos esperar o homem jogar. Eu vou fechar contigo no Paquetá.
O tá? Cara, Martinelli é um que eu gosto.
Eu adoro o Martinelli, mas o Martinelli pra mim tinha que estar...
Na reserva.
Mais pra frente. Martinelli pra mim é segundo atacante.
Pode crer.
Sabe, eu acho que... O Martinelli pra mim é meu titular, tá?
Sim, eu gosto dele.
Eu gosto demais do Martinelli, cara. Eu acho ele um jogador que desequilibra. Ah, só que aqui, cara, é...
Rafael Veiga, cara. Paquetá e Rafael Veiga.
Paquetá e Rafael Veiga.
Okay, dois caras com muita visão, Veiga. Dois caras durão, dois caras com classe, sacou?
Paquetá e Rafael Veiga, perfeito.
Né?
Aí reservas pro meio de campo.
É, os reservas desses dois caras, velho, eu acho que pode... Quer ver? Reservas pra esses caras. Porra, é difícil, porque agora também eu lembrei do Alan Patrick, cara. Mas Alan Patrick é mais na frente, né?
É. Ó, oh, cara, quem eu acho que merecia ser reserva dessa seleção aí? Eu gosto do Gerson, cara. Eu gosto do futebol do Gerson. Eu acho que o Gerson tem um futebol vistoso pra caralho. Ele joga cabeça em pé, assim. Eu acho o Gerson bom, cara. Eu acho o Gerson muito bom. É... O Talisca é o injustiçado da Arábia, tá? O Talisca vem jogando mais que o Cristiano Ronaldo na Arábia há anos, tá?
Sim.
Ninguém olha pro Talisca, tá?
Ninguém dá moral pro Talisca, cara.
O Talisca é o injustiçado das Arábias, cara. Nesse canal faremos justiça por Talisca, tá?
Sim.
Justiça por Talisca, cara. Tá? É... Mas assim, eu queria Gerson.
Uhum. O Gerson é uma boa. Eu gosto do Otávio também. Eu gostava do Alan até ele tomar a pior decisão da vida dele e ir pro Flamengo.
Ah. Cara, por exemplo, assim, o John Kennedy. John Kennedy é um menino que joga... Ai!
Mas John Kennedy é atacante, mas, né?
É atacante, pra mim, não tem ainda a vivência, o rolê e tal. É um cara que tá sendo preparado aí, né?
Eu acho que assim, pra...
Porque, assim, o foda é isso, né, cara? O Talisca joga muito, mas o Talisca joga muito aonde, né, cara? Conta dois dromedário e 13 shake.
É ele contra o camelão do refresco axé, né, velho?
É isso, cara. Então assim, é foda.
O negócio do John Kennedy é que aí o John Kennedy em campo, a torcida pode cantar: John Kennedy, vem comer minha bucetinha.
Sim, é verdade, é verdade. Ó, vamos lá, cara. Dois caras que eu acho que merecem estar nessa seleção. O Bruno Guimarães.
Okay.
Eu acho o Bruno Guimarães muito bom jogador.
Ele é bom de bola.
Eu acho o Bruno Guimarães muito bom jogador. Então, eu acho que Bruno Guimarães e Gerson ficariam nessa reserva aí pra mim.
Pra mim tá legal. Bruno e Gerson eu gosto.
E aí eu fico pensando, cara, será que a gente pega um cara mais recuado, um André da vida?
Oh, aí, tipo assim, Bruno Guimarães, Gerson, André e alguém com o perfil do Otávio, se não o próprio.
É, pode convocar o Pulgar? O Pulgar,
o
pode
Pulgar
ser
é brasileiro, por acaso?
O chileno Pulgar é brasileiro?
Andrés Pereira é brasileiro?
É, o Pulgar é brasileiro, gente. O Bellingham, a gente já confirmou se é brasileiro?
Ninguém voltou com isso ainda, não.
Ninguém voltou com essa informação pra gente, tá foda, tá?
Ô, oh, falaram aí do
isso,
Ederson.
O Vila Sante, porra. O Vila Sante também é brasileiro,
Vila
não é?
Sante. Mas aí foi muito bem mencionado, o Ederson, que foi do Fortaleza e tá na Atalanta, tá jogando bem.
Pô, cara, assim, aí. Tá,
é um bom meia.
Fechou pra mim. Bom fechou meio. Pra mim, então. Gerson, Ederson e Bruno Guimarães.
Uhum. Fantástico.
Tá, nossa convocação tá saindo, hein?
Tá saindo, tá saindo.
Camisa 9.
Camisa 9. Falso 9 do Pix. Cara, falso 9 do Pix...
Cara, pensa no falso 9 aqui que só tocou o
Vai.
Porque eu tenho que ver quem que é.
Vai lá, tá de boa. Cara, assim, eu penso eu no falso 9, porque agora a gente voltou a ficar muito bem servido, né? Tem toda essa questão, porque aí o que que a gente tem pra jogar nessa posição? Os caras são versáteis o suficiente. É, a gente tem o Rodrigo, a gente tem o Rodrigo, Paulinho, Vitor Roque, Endrick. Tipo assim, o falso 9 tá moleza pra resolver, cara. O Richarlison, eu continuo não gostando do Richarlison. É, vou ter que, pra mim, é reserva. E assim, reserva, se tiver faltando vaga, eu chuto ele, saca? Ou, falso 9, Joelinton, cara. Glorioso Joelinton. Joelinton, eu gosto bastante do Joelinton. Eu gosto de jogador que é compridão e classudo, saca? Tipo Bellingham, Zidane, Joelinton. Esses caras que tem esse portão comprido e que, tipo, parece um compasso articulado, marcando, escondendo a bola. Porra, acho muito doido. É... Então, assim, a gente tá muito bem servido pra essa posição, porque os caras podem se revezar. O único cara que não pode revezar nessa brincadeira aí é o Vini. É... Vini Júnior é um cara que ou é na frente ou é pelo lado, sacou? E aí depende do plano, depende como é que fica essa relação do 9 com 10 e 11. Porque dependendo de como você faz, você manda o doidão pra cá e você faz isso aqui, sacou? E aí você tem um cara pra fazer isso aqui. Então, tipo assim, essa corrida, ela pode acontecer de um monte de jeito. Pode acontecer assim com esse cara aqui, pode acontecer igual tava com esses dois caras aqui, sacou? Pode acontecer meio enfileirado, pode acontecer isso aqui, sacou? Muita coisa pode acontecer nesse esquema. E aí, tipo assim, nesse setor, finalmente, é de meu imenso agrado informar que estamos muito bem servidos de crack. Eu, inclusive, isso aqui afeta meu toque, cara. O falso 9 é o 10, cara.
É o 10. Isso.
Esse papo de falso 9 é o 10, porra. É o 10. Desculpa, eu tenho 40 anos de idade, é o 10. Vai tomar no cu. Deixa eu ser boomer.
Deixa, tá permitido. Bem, a gente tem 3 caras pra fechar essa seleção.
Pois é. A gente tava debatendo aqui, João, que finalmente o Brasil tá extremamente bem servido nessa posição com caras que tancam essas 3 posições, exceto o Vini Júnior. O Vini Júnior é o único que não pode jogar muito centralizado porque ele não rende tanto.
Sim.
É, fora ele, nós temos Rodrigo, Vitor Roque, Endrick, cara, Alan Patrick.
É gente pra caralho, cara. Eu acho que assim, nós vamos partir do pressuposto que a nossa seleção venceu a Neymar dependência.
Uhum. Com certeza, nosso 10 é o Paulinho. Tá resolvido. Paulzinho, fi.
Ó, vamos ser prático. Vamos ser prático. Vamos, uhum, desses 3. Eu acho que a concordância que a gente tem aqui, que é garantida, é o Vini Júnior pela esquerda.
Com certeza, com certeza. Não tem conversa.
Essa não tem conversa. Então vamos fechar Vini Júnior.
Vini Júnior. Pera aí, vamos lá.
E aí, cara, de fato, né, porra. Cara, Vitor Roque, Martinelli, Rodrigo.
Sim, cara, até Joeliton, Alan Patrick... Paulinho. Tá até o Hulk se deixar, velho, pra jogar Copa América, sacou?
Sabe? Então, assim.
Rafinha, pra mim, sem chance. Eu quero fazer a minha proibição. A minha proibição é o Rafinha.
Rafinha tá proibido.
Rafinha tá proibido. Tem que proibir de falar que usou a camisa da seleção brasileira. É, o Rafinha, eu acho ele. Puta que pariu. Ele é
Não, o tenebroso. Rafinha, eu concordo com você que tá tenebroso e tá proibido. Cara, pra mim, o Endrick é titular, velho.
Pra mim também. Pra mim também.
Pra mim o Endrick é titular. Pra mim o Endrick é titular garantido. Pode pôr o Endrick.
Cara, e aí o 10? Enfiar 10 no Vitor Roque, fi. As três como é que fala? São 3 versões de caras que você não consegue parar, sacou?
Cara, tem aquela coisa, né, cara?
Você tem um que rabisca, que é rápido demais. Você tem um que é forte demais. E você tem um que tem classe demais, sacou?
Aí que tá, cara. Mas eu fico pensando assim, cara. Até que ponto o Rodrigo nessa seleção, nessa posição, é melhor do que o Vitor Roque nesta posição?
Muito melhor o Rodrigo, verdade. Muito melhor o Rodrigo. Tá muito mais acostumado, vencedor pra caralho. Eu
porque,
meio
assim,
que esqueci,
cara,
do Rodrigo.
Não dá pra pôr o Vitor Roque tão recuado pra trás. O Vitor Roque tem que estar enfiado lá na frente.
É, negócio
sabe?
É.
Então, assim, eu acho. E, por exemplo, assim, não dá pra pôr o Martinelli no meio que ele joga melhor pela ponta.
Uhum.
Então, pra mim, os reserva garantidos são Martinelli, Vitor Roque, Paulinho.
Tá. Pra mim tá ótimo. Aí o 10 aqui, eu concordo.
Rodrigo.
E aí, cara, os reserva é isso. Os reserva da frente, porque você pode mudar o plano. Do jeito que tá aqui, você pode mudar o plano, sacou? Do jeito que você tá aqui, você pode vir, descer um, muda o plano. Faço aqui, joga o Paulinho no meio e joga com 2 meia maluco, sacou? Aí
não,
faz filho, Alan Patrick
aqui e... Aqui dá pra fazer muita coisa. E Alan Patrick tem que estar nessa seleção também. E principalmente, né, o que é mais claro, que qual que é a função do Neymar na seleção? A função do Neymar na seleção é ir tomar no cu.
Exatamente.
É isso.
Exatamente. O Rodrigo joga bem na direita também, então tem isso. O Paulinho joga bem recuado. Tipo assim, dá pra fazer um rodízio tranquilo dos 3.
Não, dá pra fazer muita coisa com os caras, cara. Muitas coisas com os caras.
Finalmente,
aí,
o Brasil tá bem servido.
E aí fica 4 pra revezar com esses caras, que vai ser o Vitor Roque, o Alan Patrick, o Martinelli e o Paulinho.
Sim.
Pronto, fechou. Fechamos a seleção.
Caralho, que timaço. O Hexa vem, cara. Se o Dorival escutar a gente...
E ele tá ouvindo, tá?
Com certeza.
Dorival tá ouvindo, com certeza Dorival tá ouvindo, tá?
Já falou, já me ligou outro dia, pô. Me ligou aí e tal, que ele queria saber como é que configurava o Crusader Kings 3. Aí eu ensinei ele e depois falei com ele, ó, não perde não. Ele falou, não vou perder não, juro.
É isso, se você tiver dúvida do que fazer, né? E o Neymar na seleção, joga o comando Neymar. Tá? Joga o comando Neymar, não tem erro. É só jogar o comando Neymar que você vai ver a função do Neymar na seleção. Tá?
Espetacular, lindo time. Cumprimos uma linda meta hoje.
Mordente, acredito que posso dizer que tocamos música linda com uma orquestra maravilhosa.
Com certeza.
Porém, das Colinas Verdejantes, o Teletubbie aqui tem que dar tchau.
Sim, e o Teletubbie aqui também. E é com essa que a gente se despede, então, com essa escalação maravilhosa da seleção brasileira, que vai acontecer.
Estamos aguardando ansiosamente, tá, o patrocínio dos meninos da Dédalus. Meninos da Dédalus, entrem em contato aqui com a nossa.
Chega mais.
Chega mais, patrocinem o Bolas na Boca. Vai ser nossa alegria.
Sim.
Receber esse patrocínio dos meninos da Dédalus.
Com
Estamos
certeza.
Aí ansiosamente aguardando, tá? Um beijo no seu coração. Até a próxima, ó. Tchau, tchau.
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo, assim disse o João, só assim disse o João você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala chego han lao xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...